Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 10 de maio de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da pauta anterior.
Bom dia a todos. Câmara Municipal de Formosa, Sistema de apoio ao processo legislativo. Ata eletrônica da 17ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão. Sessão ordinária, abertura. 4 de 5 de 2022, às 8 horas e 25 minutos. Encerramento. Dia 4 de 5 de 2022, às 8 horas e 35 minutos.
Ata em discussão. Pela ordem, senhora presidente. Sim. Foi requerido um tempinho aqui na tribuna livre. Você vai...
A ata está em discussão. É sobre a ata?
Não.
A ata está em discussão.
Tá. Porque eu achei que ninguém fosse discutir.
Não havendo nenhuma manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Vereadora Simone.
Obrigada. Então, o seu Aldinei está aqui no plenário e ele solicitou alguns minutos na tribuna livre. O Aldinei, ele é coordenador do Fórum Ambiental. Gostaria da aprovação dos nobres vereadores.
Quando os nobres vereadores resolver sentar e parar com a... Nobres... Com índio, líder, índio, Nema, Hermes, a sessão começou. A vereadora Simone tem um pedido aí para fazer para o plenário. Vereadora.
Senhor Aldinei José, ele é coordenador do Fórum Ambiental, ele está no plenário e solicitou alguns minutos na tribuna livre, nobres vereadores.
Ok, vamos embora, pode ir.
Aí eu queria saber se o plenário autoriza.
Sim, positivo.
Por mim, tudo bem.
Ok, então, 3 minutinhos na tribuna livre.
Ok.
Bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu devo agradecer à excelentíssima senhora presidenta por colocar em apreciação o nosso pedido e aos senhores e senhoras vereadoras e vereadores por autorizar o pedido extemporâneo e fora do regimento. Bom, como nós temos um tempo bastante limitado, eu vou procurar ser bastante sintético e aí, se for o caso, se os senhores e senhoras vereadoras quiserem fazer algum questionamento, ou mesmo críticas, ou posicionamentos, ou perguntas, sintam-se tranquilos para me questionar. Meu nome é Aldinei, eu sou professor da Secretaria de Educação do Meio Ambiente, e entre as associações da sociedade civil em que eu atuo aqui em Formosa, eu atuo no Fórum do Meio Ambiente. Como todos vocês estão cientes, nós temos um projeto de canalização do córrego Josefa Gomes, que já está bem adiantado. Houve uma audiência pública, onde alguns vereadores aqui, me parece que havia sessão no dia, porque nós chegamos a questionar isso, pediu a modificação, mas não foi possível. Então, nem todos os vereadores estiveram presentes, me parece, mas alguns estiveram acompanhados, estão cientes, e viram os questionamentos e a preocupação da sociedade civil organizada de Formosa e dos cidadãos formosenses sobre como o projeto foi construído, como é a proposta inicial do projeto. Então, a minha presença aqui é para, primeiro, solicitar aos membros dessa Câmara, especialmente os vereadores que compõem a base de sustentação do governo, porque vocês têm, né, um diálogo mais próximo e a possibilidade de sensibilizar o Executivo Municipal, especialmente o chefe do Executivo e o secretário superintendente de meio ambiente, no sentido de que esse projeto ele precisa... Tá? dadas as manifestações que nós vimos na audiência pública e dado o impacto. Tá? É o maior projeto urbanístico da história de Formosa. Ele tem um grande impacto na história de Formosa, tá? E há muitas preocupações sobre o projeto. Especialmente, o projeto prevê duas coisas assim, em larga escala. A primeira coisa é a construção de um canal, significa cimentar todo o rio. Como foi feito, como foi dito já na audiência, e existem diversos estudos, e a gente pode trazer isso aqui para vocês, de cidades que estão retirando seus canais, porque quando você cimenta um rio, a tendência é que haja aumento e proliferação de bactérias, para dizer de forma simples, a cidade vai feder, vai ter mau cheiro, e você mata o rio, porque toda a biota do rio vai morrer. Tá? Hoje não se faz mais isso em lugar nenhum do mundo, seja em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Não se constrói canal, a não ser em áreas urbanas consolidadas, por exemplo, no rio Tietê. O que se pode fazer ali? Ali tem que canalizar, não tem jeito. Não é o caso do nosso Banhado, que é uma ZUPA, uma Zona Urbana de Proteção Ambiental. Toda a fundamentação legal que foi arrolada, além de ser fraca, se vocês leram o projeto, citar lei não é fazer fundamentação legal. A fundamentação legal é... Me desculpe um termo, mas é para boboca ver, para gente que não tem fundamentação legal. A gente pode tratar disso aqui. A fundamentação legal do projeto é muito fraca. Não alcança a finalidade, porque se diz que é para conter assoreamento da Lagoa Feia, o que é muito importante, né, e evitar o alagamento. Não existe nenhuma medida no canal para contenção de assoreamento. Não existe. E isso é um dos motivos que mostra que, se ele for construído, ele precisa ser modificado. Não existem estações de contenção do assoreamento, nem de tratamento disso. O assoreamento não é causado pelo rio nem pelo canal. Ele é da parte alta da cidade. Então, o que resolve isso? E a CPRM, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, que foi quem fez o laudo e disse o que é que se tem que fazer lá, disse que o problema está em cima, está na rede de águas, especialmente na rede de águas pluviais, que capta água da chuva, e, em uma escala menor, na rede de águas fluviais, que diz respeito às águas dos rios, das nascentes. Então, é um projeto que não atinge as causas. Tá? Ele, na prática, a canalização em si não resolve o problema do assoreamento, e o que é pior, nas cidades em que se canalizou o rio, a enchente aumenta. Lá é uma região de Banhado. Lá sempre alagou, nós sabemos disso. Grande parte dos vereadores que estão aqui residem em Formosa ou residiram toda a vida e conhecem a região. Lá é um Banhado, lá sempre alagou. Se fizermos um canal lá, vai ser pior do que aquele bueiro que nós temos ali. E assim, vocês, vereadores, têm um papel muito importante. Primeiro porque são representantes do povo. Tá? E aí, a gente deve louvar que a Câmara, quando abre esse espaço aqui agora, de forma extemporânea, né, mostra sua abertura, o seu papel na discussão democrática, no direito das pessoas de participarem da cidade, isso é muito bom. A audiência em si foi conduzida de uma forma totalmente equivocada. Em audiência pública não se faz discurso político, já começou errado. A audiência pública cumpre horário, começa no horário certo, como vocês fazem aqui todos os dias. Né? Enfim, o que a gente viu foi um cenário para dar um ar de legalidade e de normalidade a um processo que não é legal, não é normal. Canalizar rio não é normal. Tá? O normal é o rio. Por exemplo, alguns aqui têm propriedades rurais. Eu jamais canalizaria um rio na propriedade rural minha. Nenhum de nós faria isso. Não precisa ter formação científica, conhecimento ecológico. Porque a gente sabe que isso é a pior medida. Então, o canal em si ele não cumpre os objetivos, as finalidades lá elencadas. E o segundo ponto, que é mais grave, e aí, nesse ponto, eu acho que a Câmara precisa discutir, se posicionar, e os vereadores da base conversar com o governo, é a previsão de duas avenidas em cima de uma área de proteção permanente, que é o Banhado, avenidas que podem passar do lado sul aqui, que fica no lado do Jardim IP, e daquela grande propriedade que tem ali. Se essas avenidas realmente são necessárias, elas podem passar ali. Ali já é uma região que está prevista no plano diretor como de loteamento. Não tem necessidade de fazer avenida em cima da APP, e o que é mais grave, do ponto de vista político, nós vamos pegar dinheiro público, parte desse dinheiro, financiamento, vai ser muito difícil explicar isso para a comunidade formosense, para fazer duas avenidas numa área que não mora ninguém. Nós temos, por exemplo, uma avenida totalmente na poeira, numa área totalmente urbanizada, que é, por exemplo, o Jardim Triângulo. Nós temos ruas mais acima, no bairro Bela Vista, muitas ruas sem nenhuma pavimentação, com muitos moradores. Então, o grosso da obra, ela não se justifica nas suas finalidades, além de ser uma obra antieconômica. Por quê? Porque a CPRM indicou quais são as medidas que devem ser feitas para conter o alagamento lá das casas. São apenas 10 casas, para dizer de forma simples. Se nós indenizássemos todas as pessoas lá, custaria um quinto, talvez, ou menos, do valor alencado da obra. Na verdade, não custa um décimo dos 32 milhões, não custa 3 milhões. A CPRM diz claramente, basta retirar as pessoas, fazer as medidas ambientais corretas no córrego, aumentar a vazão dele na região de pontes e fazer as medidas de urbanização adequadas. As demais obras, elas podem ser feitas, e é bom que haja ciclovia, é bom que haja quadras de esportes, apesar de que nós precisamos cuidar das nossas. O professor Waldson ontem estava mostrando um vídeo de uma quadra totalmente abandonada. Então, é muito importante que todos os vereadores aqui presentes repensem esse projeto, façam suas contribuições, e eu peço encarecidamente, especialmente aos vereadores que são da base, que façam uma interlocução, um diálogo com o Poder Executivo Municipal, no sentido de sensibilizar e mostrar que o projeto precisa ser modificado, precisa ser debatido, e ele será. Nós já conversamos com diversas organizações da sociedade civil, inclusive organizações de ensino que têm curso de saneamento, como o IFG, e todas as orientações deles são do sentido contrário, para que esse debate seja feito e nós pensemos um projeto que satisfaça a sociedade, seja bom para o desenvolvimento e para a cidade de Formosa. Eu agradeço a todos vocês, especialmente a excelentíssima senhora presidenta.
Obrigada. A gente deu um tempinho a mais aí, foram 10 minutos. Quer pontuar, vereadora Simone? Você que solicitou a tribuna, fica 2 minutos.
Só agradecer ao Dinei pela explanação mais uma vez, sempre nos dá uma aula, né? Primeiramente, de amor ao meio ambiente e a preocupação. É muito importante a gente trazer essa preocupação aqui e abrir esse espaço democrático realmente para que a população fale. Esse projeto sobre a canalização já foi votado aqui em dezembro de 2021, por unanimidade. A proposta é muito boa, mas posterior a isso a gente participou, né? Eu fui na audiência pública, que realmente foi um cenário. Estive até o final e fiquei contrariada comigo mesmo por não ter cobrado dessa Câmara um tempo hábil para discutir esse projeto, tendo em vista que os anexos chegaram no dia da votação. Então, agora o que resta para mim, enquanto vereadora, é dar ouvido e participar das discussões desses grupos da sociedade aí que já estão sendo formados e aguardar também as proposituras do grupo em especial da base, para que se adeque a algumas questões que hoje, com entendimento, eu vejo que realmente precisam ser relevadas.
Pela ótima, presidente.
Obrigada, vereadora, vereador Valdo. Só para ressaltar, as nossas sessões ordinárias, ela tem o calendário anual. Então, o executivo já sabia, com certeza, do horário das sessões e do dia, né, marcou aí no mesmo dia e até pediu para cancelar. Aí, o que nós fizemos? Antecipamos para 8 horas da manhã a sessão. 9 horas já tinha acabado, né, vereador? Que foi o vereador que conduziu, eu não estava presente, tinha uma agenda em Goiânia. Então, ela acabou a tempo da sessão, tá? Só para justificar para o senhor. Com a palavra, vereador Valdo.
Bom dia, senhora presidente. O Clésio tinha solicitado antes.
Ô, Clésio, desculpa, não vi.
Obrigado.
Com a palavra, vereador Clésio.
Clésio. Continua. Bom dia, Clésio, então.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores. Foi muito bom a sua explanação. Realmente, corre o risco também dessa obra ficar paralisada, né? Começar e não acabar. E é um problema muito grande. É igual tem umas obras aí que realmente estão inacabadas. Estão os viadutos, né? Que estão aí causando um transtorno danado. Tem o centro de iniciação ao esporte lá no setor nordeste também, que está abandonado. Inclusive, mandei um ofício para o secretário de esporte, liguei para ele ontem, cobrei dele. Também a escola, a quadra que o vereador Valdes foi ontem visitar, o Centro Olímpico está parado. Então, qual o risco também dessa obra ficar parada devido... É uma obra grande, né? Exige muito recurso. O orçamento fizeram em 30 milhões, 35 milhões.
O dinheiro já está garantido.
Não vai se depender lá daquele deputado, está garantido tudo mesmo, né? Então, o que que acontece? Pode ficar parado e o transtorno é muito maior. Parabéns aí pela sua fala e pode contar com a gente aí que nós estamos aqui para defender a nossa cidade e o nosso meio ambiente. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Clésio. Com a palavra, vereador Valdson.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos aqueles que nos assistem, ao Dinei, presente aqui nesse dia. Eu só vou repetir aqui algumas das falas que eu trouxe aquele dia na audiência. Primeiro que a audiência pública ela tem um intuito de escutar a voz da população, que muitas vezes lá foi silenciada, né? Na verdade, o povo não colocou ali o que verdadeiramente eles passam. Relembrando, até pelo que o vereador Clésio trouxe, que essa obra é do segundo trecho. Só do segundo trecho. Então, se nós tivermos assoreamento no trecho que vai ultrapassar a BR-020 para desaguar na Lagoa Feia, a água vai voltar, não vai ter sentido nenhum fazer essa obra. Então, só para ficar claro. E coisas, né, assim, algumas situações que ficam muito superficial, impacto ambiental. Qual o impacto? Que impacto vai ter? Não foi colocado. Contrapartida ambiental. Eu vou canalizar, vou colocar concreto, né, uma outra forma de impermeabilizar o Josefa Gomes. Eu vou colocar duas pistas, eu vou impermeabilizar o solo, eu vou ter o aumento da reflexão dos raios solares, eu vou ter aumento de temperatura, estou finalizando já. Aumento de...
Um minuto para concluir, vereador.
Aumento de temperatura, então nada disso está acostado no projeto. E ainda tem lá no projeto que está escutando o clamor popular. Como escuta o clamor popular se não escuta a população? Nós bem sabemos que, como foi bem colocado, né, Alginei, ali é uma área mesmo de banhada, é uma área de brejo, nós sabemos disso. Mas está feito assim, um projeto muito superficial, sem estudo técnico adequado, foi o que nós percebemos na, abre aspas, audiência pública. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Valdos. Com a palavra, vereador Ciei.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos, vereadores. Quero só justificar a minha ausência naquele dia. Saímos daqui, eu tive que ir num velório de uma pessoa que eu considerava muito meu pai, a família. Então, minha ausência naquele dia foi esse motivo. Mas você pode contar com a gente aí, o que for preciso, a gente estamos junto aí. Obrigado, presidente.
Obrigada a todos pela participação. E sugiro que o senhor solicite aqui na Câmara, a gente tem a Comissão do Meio Ambiente, acho que é o vereador Marquinhos. Quem que está mais, Marquinhos? É você? Marquinhos? Quem que está na Comissão do Meio Ambiente?
Eu.
Bom dia. Solicita a Comissão do Meio Ambiente, acho que é o Marquinhos, Ciei, eu acho que é Mundim. Né? E aí vocês sentam e o que eles demandarem traz para a gente, marca uma reunião maior, estamos aqui à disposição, tá bom? Obrigado pelo esclarecimento. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da pauta.
Parabenizar a participação do nosso amigo que veio fazer a defesa aí do meio ambiente. E, como a presidenta bem disse, é uma discussão que precisa ser aprofundada, que tem a casa tem uma comissão, a comissão precisa analisar com critérios, né, essas suas pontuações e a pontuação também dos parlamentares aqui que fizeram suas sugestões aqui no plenário. A casa é para isso mesmo, é para a gente discutir a fundo. No dia da audiência pública, nós encerramos aqui mais cedo para que todos pudessem estar presentes. No entanto, a pauta da audiência atrasou demais. Infelizmente, nós temos outros compromissos e também tivemos que nos ausentar antes mesmo de assistir todas as discussões. Mas que bom que hoje está trazendo à baila aqui esse assunto novamente. É um assunto que interessa, sim, a toda a população. E nós também vamos ficar atentos e participar ativamente aí dessa discussão. Obrigada, senhora presidente. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 10 de 5 de 2022. Expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Joelson Trovão. Projeto de lei ordinária número 4822. Dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção dos cabos e fiação aérea excedentes e sem usos instalados por prestadores de serviços que operem no município de Formosa. Projeto de lei ordinária número 4922. Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviços informarem previamente aos consumidores dados dos funcionários que executarão os serviços em suas residências ou sedes e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 5022. Dispõe sobre a proibição de estacionamento de veículo de grande porte para pernoite ou conserto nas vias públicas do município de Formosa, Goiás. Projeto de lei ordinária número 5222. Dispõe sobre a responsabilização pelos danos e prejuízos causados pelas concessionárias de serviços públicos ao realizar serviço em passeio público no Municipal de Formosa. Vereador Joelson Trovão e Roberta Brito. Projeto de lei ordinária 5122. Dispõe sobre a criação do projeto Cidade Limpa.
Projetos. Peço à primeira secretária que encaminhe os projetos para as comissões pertinentes. E passamos agora para a leitura das indicações.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, número 196222. Cumprir a lei 25215 de 20 de maio de 2015, que institui a campanha Formosa Arborizada, de incentivo à arborização urbana. Número 196322. Providenciar fixação de cartazes ou placas em padarias de Formosa, com o número de telefone do Disque Direitos Humanos, o Disque 100, e sua funcionalidade. 196422. Instalar placas de sinalização para quebra-molas na Rua 14, quadra 2, na altura do lote 16, bairro Parque Vila Verde. Vereadora Kátia Rodrigues, número 197322, fazer revitalização completa da quadra de esportes do bairro Parque Vila Verde. Vereador Subtenente Clésio, número 79122, fazer sinalização de trânsito nas proximidades da Escola Municipal Professora Alta Vidal do Setor Nordeste. Vereador Mundim, número 222, realizar reforma da Unidade Básica de Saúde, UBS 11, Setor Sul. 201-22, realizar reforma do Espaço Cidadania no Setor Sul. 202-22, realizar limpeza geral do Laguinho do Abreu. Vereador Eliton de Paiva, número 52-22. Elaborar calendário anual de vistoria de todos os prédios públicos e obras em andamento, bem como nomear comissão para tal vistoria, em cumprimento ao artigo número 113 da Lei Orgânica Municipal. Número 5322. Promover aos professores da Rede Municipal de Ensino condições plenas de reciclagem e atualização nos termos do artigo 197 da Lei Orgânica Municipal. Número 6122. Limpeza geral da Rua Marechal Cândido Rondon, bairro Jardim, Califórnia. Vereadora Delegada Fernanda, número 198022. Implementar sistema de rastreamento via GPS em todos os veículos da Prefeitura. Vereador Felipe Vilarins, número 110822. Fazer retorno na esquina da Avenida Brasília com a Rua Benedito Galvão, bairro Formosinha. Número 110922. Pintar, deve ser faixa, mas está escrito Aixa, faixa de pedestres na Avenida Posto agropecuário na altura da feira próximo ao lojão do Marão. Número 111022. Pintar faixa de pedestres na avenida Posto Agropecuário na altura da feira próximo ao Ideal Supermercado. Vereador Hermes Costa. Número 192422. Fazer a operação tapa-buracos na Rua 3, bairro Primavera. 192522. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 9, bairro Jardim Bela Vista. 192622. Fazer a operação tapa-buracos na Rua Dom Manuel, próxima à quadra 35, bairro Jardim Califórnia. Vereador Índio de Assis. Número 194722. Colocar quebra-molas na Avenida C, lote 23, bairro Jardim Bela Vista. 194822. Colocar braço da lâmpada no poste na Avenida Circular, quadra 48, lote 09, casa 2, bairro Jardim Oliveira. 194922. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 19, quadra 56, setor Nordeste. Vereador João Batista, número 502-22. Fazer micro-revestimento asfáltico na Rua 2, quadra 9, bairro Jardim Triângulo. 503-22. Contratar um médico clínico geral para compor o quadro de saúde da Unidade Básica de Saúde UBS 16, bairro Nova Formosa. 504-22. Fazer manutenção do semáforo localizado na Rua Valdomiro de Miranda, bairro Centro, próximo à Feira Coberta. Vereador Joelson Trovão, número 960-22. Fazer revestimento asfáltico na Rua Mário Juvenal de Almeida, setor Nordeste. 961-22. Fazer quebra-molas na Rua 8, esquina com a Rua 21, setor Nordeste. 962-22. Fazer recapeamento em toda a extensão da Avenida Posto Agropecuário. Vereador Ciedo Sacolão, número 193522. Incentivar e equipar as fanfarras nas escolas como fornecimento de instrumentos musicais e uniformes. 184622. Criar programas de educação e informação para criança de consciência dos direitos dos cidadãos em relação à saúde. Vereadora Roberta Brito, número 190122. Promover uma campanha em prol da realização da limpeza de terrenos baldios no centro e bairros de nosso município. 190222. Fazer instalação de um espaço de recreação para crianças, brinquedos nos moldes dos que já existem, nos moldes dos já existentes na cidade, na praça da Avenida Circular do setor Pampulha. Vereador Professor Schneider, número 141522. Fazer revestimento asfáltico na Rua 4, bairro Jardim Bela Vista. 141622. Fazer pavimentação asfáltica na Rua Jatobá, bairro Jardim P. 141722. Fazer pavimentação asfáltica na Rua Brauna, bairro Jardim P. Vereadora Simone Ribeiro, 35222. Instalar postes de iluminação pública e lâmpadas nas ruas 41 e 43, bairro São Francisco. 353-22. Providenciar um porteiro para a Escola Municipal Adelina Rodrigues Souza. 354-22. Fazer conserto da ponte do projeto de assentamento Água Doce. Vereador Valdisson José, número 652-22. Fazer serviço de roçagem e limpeza na praça Pacífico Alves Rocha, no setor Imperatriz, 653-22. Promover palestras nas unidades escolares da rede municipal de ensino a respeito do bullying e violência escolar, 654-22. Reformar o telhado da escola municipal Leãozinho. Vereador Hélio de Iraci chegou, número 126922. Instalar uma academia ao ar livre na APAE, 127022. Fazer mutirão de limpeza de combate à dengue com o apoio da Secretaria de Saúde e com a parceria da Secretaria de Transporte no JK, no Distrito JK. 127122. Intensificar palestras e visitas constantes dos agentes epidemiológicos, alertando sobre escorpiões, dengue e caramujos.
Senhora Presidenta, só fazer uma reparação. Sim. Onde leia-se essa indicação 1270/2022, ao invés de Secretaria de Transporte, Secretaria de Limpeza Urbana do nosso município.
Indicação número 127022, retificação. Fazer mutirão de limpeza de combate à dengue com o apoio da Secretaria de Saúde e com a parceria da Secretaria de Limpeza no Distrito JK.
Obrigado, obrigado.
Indicações serão encaminhadas para o Poder Executivo para serem tomadas devidas providências. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ordem do dia.
Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Matérias do Poder Executivo. Pareceres das comissões permanentes. Projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar número 1222. Modifica a lei complementar número 022, de 20 de novembro de 2017, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Formosa, que dispõe sobre a política de desenvolvimento municipal, o plano de uso e ocupação, os instrumentos urbanísticos e o sistema de gestão, para incluir a zona de expansão urbana descontínua em seu artigo 17, que trata do microzoneamento municipal na forma que especifica.
Pode ler os três, né?
Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 1122. Institui a lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2023 e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 1322. Altera dispositivos da lei número 441, de 20 de novembro de 2017, que estabelece normas e condições para parcelamento do solo urbano no município, na forma em que especifica e dá outras providências.
Pela ordem, presidente.
Pareceres em discussão.
Eu queria pedir
a... vereador Schneider. Deu um branco, vereador.
Eu queria pedir a retirada do projeto 13, referente a algumas inconsistências que nós conseguimos aí averiguar dentro do projeto, referente aí a metragem, referente a uma possível desvalorização de acordo com o que o projeto está, né? Ele também poderia ter vindo igual o projeto 12, com um georreferenciamento melhor destacado. Tivemos dificuldade um pouco de localizar essas situações. E também referente às limitações de pavimentações e de manter permeável 60% do loteamento, sendo que seriam muito pequenos loteamentos, né? E tendo em vista que nós temos edificações ali com quatro pavimentações logo à frente, no loteamento à frente. Então, existem algumas inconsistências, se possível retirar o projeto e voltasse ele com melhor acordo, se assim os senhores também averiguarem.
Com a palavra, líder de governo, vereador Com, decide se tira, se deixa.
Bom dia, presidente, bom dia a todos.
Bom dia.
Hoje é só, nós vamos dizer, só o parecer, né? E já até conversamos com o Índio, com o Clésio, a sua oposição também, né? E a gente volta o parecer hoje e amanhã a gente faz as emendas, né? Conforme a gente fala com o pessoal que está fazendo o projeto. A gente pode emendar todas essas partes aí.
Senhor presidente,
pode passar a palavra para o Mundi.
Senhor presidente, nobres colegas, por presente, senhor internauta, nós estamos hoje discutindo aqui o parecer do projeto. Eu, como presidente da comissão, chegou o projeto, foi enviado à comissão, e a comissão, feita por vereador Marquinhos Araújo, doutor João, vereador Mundi, nós foi favorável, fizemos o parecer favorável, porque é constitucional, não é inconstitucional. Porque se fosse, nós já tínhamos parado o projeto lá. Agora, o mérito do projeto é a partir da segunda fase e terceira fase de discussão e votação. Se amanhã, por exemplo, o líder de governo é que deva tirar o projeto, ou que nós fizemos emenda, cabeça aqui na Câmara, os vereadores fazer as emendas para aprimorar o projeto, não está ainda em tese ainda de discussão e melhoramento do projeto. Mas agora o parecer pela constitucionalidade, nós demos o parecer e eu sou favorável ao parecer de hoje.
Com a palavra, vereador Hélio Giraci.
Senhora presidenta, nobres pares, quero aqui cumprimentar a todos nesta manhã, cumprimentar a todo o público que nos assiste, que nos ouve. Eu quero só simplesmente parabenizar a comissão que, no prazo recorde aí, de 8 dias, trouxe aqui para esta casa, né, o parecer desse projeto do Executivo. E eu gostaria de solicitar também para que os nobres pares da comissão fizessem isso também com os demais pareceres do Poder Legislativo, né, que nós não ficamos aí com projetos aí mês, 2 meses, e que desse também essa mesma atenção que foi dada a esse projeto do Poder Executivo, aos projetos do Legislativo, que façamos andar aqui os nossos projetos, que encontram-se aí alguns projetos de alguns colegas aí encalhados nesta casa aí há meses.
Sua paz, então, vereador.
Eu gostaria de solicitar que fosse também atendido aí
Uma parte?
Fica, pois não.
Algum vereador aí tem algum projeto que não foi feito parecer até o momento, que está, a não ser a pedido de retirada ou pela sua inconstitucionalidade? Eu acho que todos os projetos nós foram debatidos e colocamos à disposição. Está tramitando na casa. Acho que não tem. Ontem nós fizemos a reunião da comissão, os últimos projetos, agora teve alguns que, a pedido de retirada ou pela inconstitucionalidade, ele não está aqui hoje. E ele não está hoje.
Tá, mas só para explicar para o senhor. Não é do L, não.
A informação.
Dos que foram retirados é do Joel Strovão, do Valdson e um da delegada Fernanda. O do senhor não tem nenhum. Se está algum não, projeto do
eu
senhor
não
pendente.
O vereador, o senhor está equivocado. Eu não falei nome de ninguém aqui, não.
Não.
Inclusive o meu, entendeu?
Eu sei, eu estou falando do senhor.
Eu disse que eu estou parabenizando.
Não, nós só queremos esclarecer, porque se tiver, nós vamos tomar providência.
Eu estou parabenizando a comissão, estou solicitando. Estou parabenizando e solicitando que os demais projetos da
minha parte
legislativo fossem também feitos da mesma forma.
O senhor me deu a parte. Continue.
Só me concluir, é só porque ficou parecendo assim que nós estamos dando prioridade ao Executivo e ao Legislativo, não. Todos os projetos estão com parecer. Não tem nenhum projeto que não está com parecer, a exceção de uns dois projetos aí que foi a pedido do Dr. João, que pediu, não, eu vou verificar para poder fazer a retirada. E também, da mesma forma, dois projetos de outro vereador que ficou dessa forma. Mas eu mesmo, na hora, opinei pela inconstitucionalidade. Aí pediram para poder fazer uma vista melhor, para poder dar o parecer final. Mas todos os pareceres, tanto do Executivo e do Legislativo, foi feito os pareceres ou pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade.
E aí, o que acontece? Vou continuar aqui com a fala. Estou só solicitando de vocês que desse celeridade também, a partir de agora, como foi dado esses projetos, ao nosso projeto dessa casa. Vamos valorizar os projetos dessa casa. E não é somente os projetos dessa casa ser tido parecer rápido assim, como a ação do Poder Executivo também que viesse a ser, né, atendido aqui, quando aprovado nessa casa, enviado ao Executivo, que o Executivo também desse celeridade, assim como essa casa dá celeridade aos projetos que vêm do Executivo, às ações que são aprovadas aqui nessa casa. Porque, às vezes, nós votamos aqui projetos aqui, quando chega no Executivo, é paralisado, não dá andamento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós aprovamos nessa casa aqui, o ano passado, e um projeto de lei que teve uma emenda nossa esse ano, né, com relação um projeto que foi para a área da saúde, um projeto nosso até, inclusive, tá? Que foi o projeto, se não me engano, 737, da dengue, exatamente da dengue. E nós não temos visto nenhuma ação do governo municipal com relação ao combate da dengue no nosso município. Nós estamos assistindo aí hoje, em Goiânia, por exemplo, nós temos hoje em Goiânia um projeto desenvolvido pela Secretaria de Saúde que está atendendo a limpeza pública através do Comurg em mais de 700 bairros da cidade de Goiânia. Então a gente gostaria que o Poder Executivo desse celeridade, assim como essa casa dá aos projetos que vêm do Executivo para cá. As ações de governo poderiam também ser contempladas por os vereadores dessa casa, que apresentam projetos em benefício da nossa população. É isso aí que eu queria dizer, vereador. Quando eu disse parabéns à comissão, porque a comissão tem trabalhado. A comissão tem trabalhado e dado resposta, né? E a gente gostaria que desse resposta também, tanto dos nossos projetos aqui que nós apresentamos, né, com relação à comissão, o parecer da comissão, bem como lá no Executivo, como bem falado aqui pelo vereador Mundinho, né, que desse também celeridade, não morosidade aos projetos que nós aqui nesta casa aprovamos. Nós apresentamos projetos, valorizamos os vereadores, mas às vezes quando chega na casa, quando chega no Poder Executivo, a morosidade, né, encosta no nosso projeto que nós votamos aqui e os projetos não dão andamento de forma alguma pelo Poder Executivo. É isso que eu queria dizer. Que fosse, que essa caminhada não fosse em benefício apenas do projeto executivo aqui. Que os nossos projetos aqui fossem também valorizados pelo Poder Público, pelo Executivo.
Obrigada, vereador Hélio.
Senhora Presidente.
Com a palavra, o vereador Hermes.
Sobre esse projeto, eu sempre falei aqui que todos os projetos executivos que vier, que for bom para a população, né, para o desenvolvimento da nossa cidade, votarei a favor. Né? Nesse caso aqui, esse projeto aqui, ele é um projeto totalmente prejudicial ao nosso município, tendo em vista que ele limita ali a área de usar da construção em 60%, prejudicando o empreendedor e o crescimento da nossa cidade, limitando também a quantos pavimentos que poderá ser construído se esse projeto aqui passar. Eu acho que esse projeto não vai passar, porque eu acho que aqui nós temos consciência que nós devemos prezar pelo anseio da população, pelo crescimento da nossa cidade, né, geração de emprego, geração de impostos. Então, assim, eu acho que esse projeto deveria até mesmo ser retirado mesmo. Então, assim, nós não podemos votar num parecer desse, no meu ponto de vista.
Uma parte, presidente, vereador, por favor, antes de encerrar.
Sim.
Uma parte, por favor. O projeto, ele determina que só faça mais um andar, é isso, né? E a cidade tem que crescer verticalmente, porque horizontalmente ela não tem mais possibilidade de crescer. Então, nessa fala, eu concordo com Vossa Excelência.
Exatamente. Limitar, por exemplo, um lote ali de 1.250 metros... né? Limitar o crescimento, o uso desse lote em 60%. Como que você vai comprar um lote de 1.250 metros e usar 500 metros dele? É basicamente isso, Marquinhos. Então, assim, eu acho é impossível um projeto desse aqui passar. Né? É prejudicial. Como que você vai comprar um lote de 1.250 metros, e, né, que é o mínimo que pode ser? Né? Você pode comprar até demais, né? Mas o mínimo é 1.250 metros. Aí você compra um lote de 1.250 metros, você vai usar 600 metros dele, 700 metros dele. Então, assim, eu acho que esse projeto não pode passar de fato, viu, senhor presidente, e todos os vereadores aí. Obrigado.
Presidente.
Com a palavra, vereador, líder de governo.
O Mundinho falou, né? E eu acho o seguinte, nós estamos votando parecer, né? E como já conversei com o Índio, foi o Índio que me veio falar agora, né? Esse projeto não está aqui hoje. Ninguém se manifestou. Nós estamos manifestando agora. Né, tanto a mim, como o Mundinho, como a comissão. Né? Ninguém manifestou, aí vem agora todo mundo aí. E projetos é feito, o prefeito manda, pode ser modificado. O dia de modificar é amanhã, igual eu já falei com o Índio, com o Hermes, até brinquei com o Hermes aqui, né? Que a gente pode fazer, conversar com quem mandou o projeto, se foi a urbanização, e ver o que pode ser feito. E amanhã, se não tiver mudança, e a gente pode muito bem tirar o projeto. Não atrasar o progresso também. Então, eu peço a votação hoje do parecer. E logo depois, o Índio era o presidente da comissão, né? Pode ser o Índio, pode ser mais um, a gente conversar com o doutor Hélio, que o prefeito não está aí, né? E ver a possibilidade de regulamentar essa parte do projeto, que o resto está tudo certo. Eu também a gente quer o bem da nossa cidade, mas nós não podemos ficar parando coisa, perdendo tempo, como o Hélio falou, né? Em 8 dias, mas isso costumava vir, era de para votar num dia só. Né? E nós já estamos mandando ver se a gente coloca toda vez para cumprir todos os trâmites, né? Mas nós não podemos deixar para discutir o tanto no dia de votar. E alguma dúvida que alguém tem antes, a gente tem que procurar, porque o projeto já está aí há mais tempo. Né? Já teve o parecer e tudo, então a gente podia ter visto antes, que nem não tinha esse negócio de vamos emendar amanhã ou vamos tirar amanhã. Né? Se a gente não conseguir melhorar o projeto, amanhã a gente discute e tira o projeto. Não tem problema nenhum, mas nós precisamos ter, né, conversar com quem elaborou o projeto, o porquê dessas medidas, né? Porque pode ter porquê também, né? Que tem lugar em loteamentos que, por causa de verde, de meio ambiente e tal, não pode colocar projeto dessa altura. Prédios, né, no meio de condomínios, né? Um cara faz um prédio de um lado, outro cara faz uma casinha baixinha do outro lado. Então tem que ter um padrão também, né? Então a gente tem que... O parecer foi favorável, né? Vamos votar o parecer só hoje. E amanhã, da comissão, vai dar... E eu estou aqui para ir atrás, junto com a comissão, começar com o doutor Edno e quem mandou o projeto, né? Que o prefeito não está aí no momento, eu não posso ficar...
Só lembrando, líder.
Sim.
O que está dando esse eco?
É o microfone ligado aí.
Ô, Evaildo, que eco é esse que está dando os microfones? Está ruim? Tem alguém com o microfone ligado aí, gente? Enfim, só lembrando que hoje, gente, é a votação do parecer. O projeto está dentro dos padrões, dentro da legalidade? Ok. Aí amanhã, que seria o pedido de retirada, emenda, né? É meu entender. E essa, vereador Hermes, essa área de preservação de 60% é só para as que estão ali próximo à Itiquira, né? Os distritos não vai pegar isso?
Não, senhora, é aqui no setor sul, aqui, ó, na Avenida Cristalina, que é lá de lá, que é lá de cá, onde está sendo construído agora, por exemplo, alguns imóveis lá, e que no final, na verdade, no final desses empreendimentos, aqui é tirado o alvará, né, o habite e tudo. Então, ou seja, esses empreendimentos que já estão sendo construídos, possivelmente não terá condição de fazer mais se essa lei passar.
E aí, então, o senhor já pode fazer a emenda, né, para amanhã, para melhorar o projeto.
Sim, aí teria, no meu pensamento, é que retira esse projeto, né? É que retira esse projeto, esse parecer aí, a retirada dele, né? É o meu ponto de vista. Porque senão realmente se passa dessa forma que está aqui, aí prejudica e muito o crescimento da nossa cidade. Principalmente em defender aqui, o projeto defender aqui, que limita-se à altura de 2. É o térreo e mais um pavimento.
Vereador, né? Uma parte. E a localização, tá, presidente.
Tá com a presidência.
Pela ordem?
Sim.
Hermes, presidente, e se nós analisarmos, uma quadra anterior tem uma edificação, algumas edificações lá, com pavimentações de 4 ou 6, ou 6 prédios. Então, assim, não justifica, porque uma quadra depois não pode ter mais de duas pavimentações.
Senhora presidente, pela ordem, é só
para concluir
aqui. Eu estava falando com o vereador Índio, quem é que pediu, quem foi que deu esse parecer de limitar dessa forma, né? Quem seria? Qual é o interesse de quem, né? Porque da população não é. Então, nós gostaríamos de saber.
Presidente, né? Pela ordem.
Vereadora Kátia.
Então, assim, todas as vezes que o tema é pertinente para alguma dos parlamentares que atuam na área, a gente é invocado, né? Nesse caso aqui, eu gostaria de pedir aí uma opinião mais técnica aí dos nossos amigos, que é da construção. Vereador,
o Índio já pediu para falar, Índio, ele está só esperando ali.
Vereador Hermes, que é da construção, para a gente entender de forma prática, sabe, vereador Hermes?
Uma parte, vereadora, é só complementando a sua fala, existem as comissões temáticas. Eu acho que esse é o momento de se valorizar o parecer dessas comissões. Seria interessante se tivesse um parecer de uma comissão temática aqui da casa antes da gente aprovar ou colocar esse projeto em votação.
Mas, assim, eu acho também, vereador, que com palavras simples, eu tenho certeza que os nossos amigos parlamentares aqui da construção conseguem especificar se tem como fazer um aditivo aqui ou se não tem. Como é que é? Eu gostaria de entender, eu quero entender. Agora eu achei bacana aí o debate.
Bom dia a todos, nobre pares, senhora presidente, vereadora Kátia Rodrigues. Tem sim, inclusive eu estava conversando com o líder de governo, né, o vereador Com, e justamente sobre essa demanda. Porque se nós observarmos ali todo o setor da Primavia ali, né, da avenida,
onde ali hoje, basicamente, todo mundo chama hoje ali de setor de condomínios, porque realmente é o que está tendo hoje ali. Você passa ali, você só vê condomínios hoje. E as construtoras que estão ali já têm outras áreas ali que vão estar construindo. Então, um exemplo, da forma que está aqui, limitando a 2 pavimentos, hoje lá já está ok, tem alvará, tem tudo, mas se fosse para dar entrada, por exemplo, semana que vem, aqueles condomínios lá com 4 pavimentos não poderiam ser construídos, né? Ou maiores, com 8, com 10, porque vai ver a questão da ANAC também, que eu creio que ali não atrapalha para poder passar para lá para a pista do aeroporto, né? Mas é justamente que nem o vereador Hermes estava falando. Como é que você vai comprar um lote, às vezes, ali de 1.000 e poucos metros e vai só utilizar 60% dele? E o restante? Sabe? Então, ali, tem que ser levado em consideração a isso. Eu, como presidente da Comissão de Regularização Fundiária, a gente já vai estar marcando aí para poder estar reunindo com o Executivo à tarde, para poder ver justamente essa questão da emenda. Haja vista que hoje está sendo só o parecer. O parecer, se ele é constitucional ou não. Então, da forma que está, ele é constitucional, sim. Né? Não tem nada que impeça a votação do parecer. Mas na votação do projeto, a partir de amanhã, não. Aí a gente já viria com uma forma, ou com a emenda, ou com a retirada do projeto, solicitando a retirada do projeto, como a gente vai estar já se reunindo
então,
com...
Então, só uma parte, vereador. O ideal seria votar esse parecer, aí quem
só
quiser
uma parte,
votar
vereador.
Sim, vota, quem não, e amanhã faz esses outros questionamentos,
Exatamente, que aí é o mérito do projeto. Vou dar uma parte para o vereador, Mundim.
Eu faço parte.
Ok, agora você falou, ele é constitucional. Agora, que se temos que mudar ou retirar ele amanhã, sem sombra de dúvida, nós temos que fazer isso, tá bom?
Senhora presidente?
Sim, pode falar. Sim, pode falar.
Só para uma parte, Vini, só para explicar para a Kátia, vereadora Kátia, o que é isso na prática? Por exemplo, você compra um lote lá de 1.250 metros, que é o mínimo que essa lei está dizendo aqui, 1.250 metros. São basicamente 4 lotes, que hoje, normal, em Formosa, é 10 por 30, vereadora Kátia, que dá aí 300 metros cada um. Por exemplo, se você for no Califórnia, por exemplo, os lotes são tudo de 10 por 30, para você ter uma noção do tamanho, né? Que você não é da área, aí você não tem a noção do tamanho. Mas, basicamente, os lotes do Califórnia, lotes do Jardim IP e de outros loteamentos aqui, é basicamente 10 por 30, são 300 metros. Nessa lei aqui, um lote lá que no mínimo é 1.250 metros, você vai usar ele no máximo 60% dele, o que é? É mais do que um lote daquele, tem que ficar sem construção. Então é muita coisa. Né? E além do mais, é o que eu acho que é pior ainda, é limitar a construção a um pavimento, que é o térreo e mais um. Então, assim, é exatamente isso aí que não pode acontecer, porque lá hoje já existe em construção alguns prédios com 3, 4, 5 andares. Se essa lei for aprovada agora e entra em vigor, esses prédios que estão lá nem poderão ser vendidos nem concluídos, porque a lei já entra em vigor.
Então, a alteração seria no plano diretor da cidade. E o plano diretor nessa região fala o quê?
Aí eu não sei.
Então, tem que saber.
Aí eu não sei.
Só...
Tem que saber.
Com quem está a palavra?
Posso dar um... Tá comigo, pode falar, líder.
Na gestão próxima passada minha, teve uma comissão daquele setor lá, que eles não queriam que a gente foi autorizado, porque as chácaras lá são 1 hectare. Todas as chácaras daquela região lá, que é Primavida, ali para cima, tudo é chácara. Do lado de cá, onde ficou, subindo aquela avenida Cristalina, do lado de cá, onde é setor sul, que a gente falou hoje de setor sul, que o pessoal comprou as chácaras e fez loteamentos, muitas casas e tal, e hoje está tendo os prédios que estão aqui, o colega está falando, do lado de cá quase não tem. Onde era a casa, tinha um caroço para se bem localizar por ali, são chácaras. Na época, uma associação vieram aqui, fizeram várias reuniões, e eles não deixaram, né, queriam que nós não aprovássemos uma lei que permitia o desmembramento das chácaras, né? Porque dá muitos lotes, 10 por 30, e aí queriam botar uma rua no meio, porque se desmembrar não tinha como passar nas chácaras de cada um deles. Então a comissão não queria nem a rua, e nem que desmembrasse. Porque aquele setor, no pensar deles, né, do pessoal que mora no local, que é o que tem que ser visto também, eles não queriam que fosse construído nem arranha-céus, porque do lado de uma casa, tipo, uma mansão, que era o setor de mansões, quase. do lado de uma mansão tem um prédio popular de não sei quantos andares. Entendeu? Na época eu estou falando. Agora já existe o pensamento que esses loteamentos, essas construções que estão fazendo é de alto nível, tal, então já estão aceitando. Mas naquela época, na minha gestão próxima passada, que já tem muito tempo, foi um bafafá danado para que nem parcelasse. Não deixava parcelar a chácara, que era uma coisa que não foi parcelada na época. Aí depois, no outro mandato que eu não estava aqui mais, não sei se foi já autorizou. Mas ontem mesmo eu estive numa reunião na casa de uma pessoa lá, e ele falou, esse lote nosso aqui foi dividido, como o Hermes falou, em seis lotes. E cada um fez uma casa, todas elas de dois andares, nesse mesmo lote, perto do Labrise. Né? E aí eu não falei que está sendo feito, como é que vai sair os prédios lá, vai não ser, falou, não sei, nós vamos votar amanhã o parecer e vamos ver com os vereadores o que vai acontecer. Né? Como eu não tive, não é que eu não tive tempo, o prefeito não está na cidade para ficar atendendo a gente em certos assuntos. Como é hoje é só o parecer, eu falei com o Nindy, vamos ver amanhã, ou hoje, né, sair daqui, a gente pode olhar, ver o secretário de obras, ver a parte que ele está fazendo, por que que estão pedindo isso? Se é uma parte só dos consultores ou se é uma parte da população. Quem é que tem a maior razão, né, de ser feito? E cabe a nós decidir se pode ou não pode autorizar o prefeito a fazer isso. Então, por isso é que eu peço que votem o parecer, para que fique claro o que vai ser feito. Porque se nós tirar o projeto, não vai ter nada, aí não poder construir ninguém, porque a lei hoje, eu acho, né, não posso afirmar, porque eu não estudei essa parte, é que pode ou não parcelar essas chácaras, que não são chácaras, não são lotes, que virou lotes enormes, né? E parcelar em seis, para ficar casas grandes e tal, né? Inclusive, onde eu estive ontem, tinha seis casas numa chácara só. E aí foi arrumada a documentação. Por isso que é um ótimo momento, a gente, como a Kátia falou, de a gente votar, parecer que não é legal, e amanhã, se caso a gente vê que existe uma desconcordância de um lado e do outro, e não tiver como a gente arrumar, eu tiro o projeto, sem problema nenhum. Porque aí eu já falei com o prefeito, já falei com o responsável da área, para que dê o parecer certinho, que eu possa explicar, né? Que hoje nós estamos com o parecer só da comissão, que é legal. Mas nós temos que ver os dois lados, o lado de quem mora, que não quer os prédios, e o lado de quem está comprando, que são os investidores, que querem os prédios. Né? Porque, vamos fazer aí um prédio, uma chácara, um prédio popular no meio de mansões. De casas que lá é para um setor de mansão, foi bolado na época, muitos anos atrás, como se fosse um setor de mansões. Então tem que pensar nisso, quem vai ser o mal prejudicado. Então líder, esse momento é esse.
Líder, talvez seria interessante o senhor, como líder do governo, analisar o plano diretor.
Isso,
porque às
não,
vezes vota uma lei
dessa
daqui
essa é a ideia.
E não observa o plano diretor, e aí?
É por
olha
isso,
aí o conflito
isso,
de interesse legal.
É por isso que eu estou falando, que eu falei quando o Índio me pediu, e ele falou, já tem uma comissão aí pedindo para retirar. Falou, vamos votar o parecer e vamos atrás do que está por trás. Né? Hoje à tarde já liguei para o doutor Hermes, que está à disposição e para a gente já receber a gente.
O líder.
O Schneider, que está também.
Líder. Só o Hermes, a gente acho que está falando de coisa diferente. Essa 60% é das áreas permeáveis, né? Esse de 1.500 que você está falando é da zona de expansão urbana descontinuada, que está aqui no artigo 5º. Dá uma olhadinha aí, que agora confundiu foi tudo. Que você está falando do artigo e misturando junto com outro.
Não, é só o do...
Olha aí, do plano diretor, 13, artigo 5º, artigo 5º. Parágrafo aí, o inciso aí, sexto. E aí, esse 60%, você colocou esse 60% dentro desse artigo 5º. Então, você estão falando coisas diferentes.
É o 13, no 13. Na 13.
Sim. Projeto de lei número 13/22. Projeto de lei, pega aí o projeto 13 e lê o artigo 5º.
Os lotes 150.
É o artigo 2º que modifica o artigo 5º.
No final lá, os lotes devem ser...
Que agora misturou, 7, né? Foi tudo. Que pegou um artigo e misturou no outro, mas os dois estão separados.
Mas separado. que tem que olhar, o do plano diretor de lá, tem alguma coisa a ver com isso aí.
Papel que nessa pasta é uma bosta. É isso que eu falo amanhã. Hoje ainda olho com o menino, mas a gente vai. Já de emendar, emenda, tirar tiro. Tem que ser da comissão, ué. Isso aí que eu tô falando pra eles, ué. É isso aí, ué. Ué, é. Se tiver no plano diretor, morreu o assunto. Se tiver no plano diretor. O plano diretor vai ver isso aí.
Cadê o plano diretor? Porque uma vez eu solicitei, me engabelaram e disse que não tinha um plano diretor.
Na verdade tem um plano diretor, mas não está aprovado.
É.
Toda vez que vai fazer, ele não consta. Mas nessa questão lá de fundiária tem, fundiária. Bora. Vamos votar, é só aparecer hoje, gente. A gente olha se isso aí direito.
Parece que tá certo.
Parece que não tá falando nada.
Parece que não tem que saber se o projeto é importante ou não. Se foi importante, aí eu não sei se foi importante.
E a comissão? Não é a comissão de obras que mexe com essa área?
Peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos. dos pareceres do projeto 12/22, 11/22 e 13/22. Vereadores, o projeto já foi, o parecer foi colocado em votação já, tá? A primeira secretária vai fazer a acolhida dos votos, dos pareceres, e aí quem for contra vota não, e quem for a favor vota sim. E amanhã, o parecer passando, discute.
Vai fazer os três uma vez logo, né?
É. Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Como vota o líder do governo, vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Questão de ordem, senhora secretária. Qual que é o projeto? Somos três do executivo.
Três projetos. 11, 12, 11 e 13. Só o parecer pela constitucionalidade.
Caminhando meu voto, eu acho que, brevemente aqui, ficou muito claro que o prefeito ele não ouviu os construtores, não ouviu ninguém que é relacionado a essa área, menos ainda a comunidade, como é de praxe, colocou um projeto aí a toque de caixa, como foi apontado pelo vereador Hélio de Assis Chegou, que foi protocolizado no dia 29 de abril e já está para votação aqui, com muita urgência, sem justificar, com aberrações jurídicas, como estudante de direito, bacharel em direito, eu fiquei surpresa com a forma como essas leis são claramente endereçadas a pessoas específicas. Por tudo isso, por entender que, e concordar com o vereador Schneider, deveria ter sido, sim, retirado para uma melhor avaliação o meu voto nos três projetos, incluindo o projeto de lei orçamentária, que também tem outras aberrações jurídicas que serão analisadas amanhã, o meu voto é não.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Apesar de não concordar com o mérito desse projeto número 13, eu votei a favor dos pareceres em relação à constitucionalidade. E antecipo o meu voto em relação ao mérito, eu votarei contra, mas neste momento, em relação à constitucionalidade, eu mantenho a minha posição em relação ao parecer. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Nema?
Então, eu concordo em partes, mas não concordo em retirada de projeto em parecer. Entendeu? Porque parecer, a gente pode estar retirando um projeto que é importante tanto para nós como para a comunidade. Então, eu digo assim, eu acho que se amanhã não tiver como emendar, o Hermes e Índio, que vocês estão mais por dentro desse assunto, vejo também aqui a questão da expansão dos distritos também, talvez a gente pode prejudicar um projeto no parecer. Então, eu acho que amanhã, sim, amanhã, se não entrar num acordo, eu sou o primeiro a votar contra, entendeu? Mas hoje, não. Depois que vocês fizerem essa análise, que vier uma discussão e um relatório concluso amanhã desses projetos, aí sim a gente entra no mérito aí e faz uma votação. Mas no parecer, eu acho que a gente prejudicaria o projeto se a gente tirar ele no parecer, qualquer projeto, tá certo? Então eu voto sim, nos pareceres.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Senhor presidente, o senhor justifica meu voto? Como já foi discutido aqui, até basicamente o mérito do projeto, né? Eu vou votar sim na constitucionalidade. Mas amanhã, agora à tarde, a gente vai sentar, a gente vai conversar, para a gente poder entrar em entendimento e trazer, de repente, amanhã a emenda ou a retirada de fato, né, se a gente não conseguir fazer a emenda, porque eu acho que é prejudicial. Então, nos pareceu, eu voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Exatamente igual o vereador Hermes falou. Como nós estamos votando aqui só o parecer, eu vou votar favorável a todos os pareceres e nós vamos estar reunindo aí à tarde com o executivo para buscar o entendimento nessa questão. Ou se faz as emendas necessárias que forem cabíveis, ou a gente, né, solicita, a gente pede, mas aí quem tem que fazer isso é o líder do governo, né? Hoje nós temos um entendimento que ele vai estar nos acompanhando para poder trazer melhor para os pares amanhã, e aí sim, de fato, onde entra na questão do mérito do projeto, né? Mas hoje, nos pareceres, eu sou voto favorável.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim nos pareceres. Amanhã a gente discute direitinho.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Como votei na comissão, como diz o doutor João, eu, o vereador doutor João e o Mundim votamos favoráveis a esses projetos, eu continuo mantendo a minha coerência e voto a favor. E amanhã nós vamos discutir o projeto em segunda fase.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Justificando meu voto, vou me aprofundar mais nesses projetos e, de antemão, a gente vota sim e amanhã a gente vai ver como é que vamos proceder aqui na votação da segunda fase.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Neste primeiro momento, vou votar sim, no parecer, mas a gente vai atrás de mais informação para a gente trazer amanhã o voto certo e concreto para a população.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim nos pareceres dos projetos.
Como vota o vereador Valdisson José?
Eu vou acompanhar a relatoria, principalmente aí com o doutor João Batista, né, o vereador Marquinhos, mas amanhã é uma outra história, é um outro momento. Inclusive, já tem vários apontamentos para fazer aqui em relação à LDO, em relação a esse outro projeto aqui. Então, hoje eu vou acompanhar a relatoria e vou votar sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Encaminhando meu voto, é pertinente aqui a discussão, porque nós precisamos lutar para que nossa cidade cresça cada dia mais estruturada. Infelizmente, nossa cidade, como várias cidades do estado de Goiás, existem problemas crônicos estruturais. O líder do governo falou até mesmo sobre o Labrise. Se nós analisarmos aquela rua do Labrise, passa um carro e o outro tem que dar ré, encontrar o estacionamento para entrar. Né? Nós temos o bairro São Benedito, o setor sul, que infelizmente não houve esse planejamento na época quando surgiram. Então nós temos que pensar muito, votarmos de forma consciente, para que possamos fazer com que nossa cidade seja uma cidade mais gostosa, mais bonita, mais atraente, até mesmo para nós trazermos os nossos turistas para cá e morarmos com mais comodidade. Então, eu voto no parecer, né, o parecer das comissões, sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, essa casa está aqui para resolver esse problema. Projeto que vier errado, a casa tem que discutir, né? Se tiver que emendar, vai ter que emendar. Se tiver que tirar, vai ter que tirar. Então, não é projeto que vier a toque de caixa. É um projeto, por sinal, ele vem em sessão ordinária, não é extraordinária, né? Então, cabe essa casa aqui discutir o projeto. Tem dois vereadores de conhecimento de causa no assunto. Pode muito bem hoje reunir com o executivo e trazer uma solução para que não se tire o projeto. Então, só para esclarecer, não vier a toque de caixa. Vem em sessão ordinária, não extraordinária. E cabe essa casa resolver. Meu voto é sim nos pareceres.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando meu voto, endossando a sua fala, vereador Trovão, a gente nota a diferença quando um projeto do Executivo realmente vem em sessão ordinária e não como outras que vieram quase que todos os projetos em extraordinária, né? Bem, amanhã eu tenho emenda, principalmente para a LDO, mas nos pareceres, respeitando a comissão dessa casa, eu voto sim nos pareceres de todos os projetos.
Como vota o vereador Hélio Diraci, chegou?
Encaminhando meu voto, eu quero aqui parabenizar o relator deste projeto, o vereador Marquinhos Goulart. Parabéns, Marquinhos, pela sua relatoria. Eu fiz questão de puxar aqui, Marquinhos, o conteúdo do texto seu com relação à relatoria desses projetos. Tá? Por isso que eu levantei essa questão hoje aqui nesta casa com relação ao tempo. Ao tempo em que, que essa comissão se reuniu e nos trouxe aqui para nós hoje aqui esse debate, tá? Então é simplesmente valorizando o trabalho de vocês e solicitando novamente que os nossos trabalhos também, nos nossos projetos, que a relatoria e que essa comissão desse esse mesmo apoio com relação à relatoria e à apreciação dos nossos projetos, tá? O vereador Welder chegou, vota sim em todos os projetos. E amanhã nós estamos aqui prontos para continuarmos o debate.
Encaminhando meu voto, quero justificar e pedir vênia à Comissão de Constituição e Justiça. Eu vou votar no projeto, vou votar sim no projeto 12 e 11 e quero pedir ressalva quanto ao meu voto no projeto 13, porque não estou tecnicamente segura para falar sobre essa constitucionalidade. Para mim, ainda teria uma discussão em torno dessa constitucionalidade e eu, como sou técnica nesse parlamento, não posso validar 100% esse parecer, porque, para mim, ele ainda carecia de uma apreciação maior, inclusive do plano diretor. Então, quero votar sim no projeto 12, 11 e vou votar não no parecer do projeto 13.
Projeto 11, não, projeto 12 e 11, aprovado por 17 votos sim e 1 não. E projeto 13, aprovado por 16 votos sim e 2 não. Projeto não, perdão, parecer. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da pauta.
Matérias do Poder Legislativo. Projetos de lei ordinária. Vereador Nema, projeto de lei ordinária número 3322. Institui o dia do casamento civil comunitário no âmbito do município de Formosa.
Pode ler em bloco ou vocês preferem que façam por um, vereadores?
Em bloco, são os pareceres também.
Né? Deixa para amanhã.
Os pareceres também.
Passa a leitura em bloco.
Vereador Valdisson José, projeto de lei ordinário número 122. Proíbe o manuseio, a utilização, a queima e o soltura de fogos e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Formosa, Goiás. Vereador João Batista. Desculpa, presidente, isso aqui é de resolução. São só dois ordinários.
Pareceres em discussão.
Pela ordem, presidente?
Sim.
Vamos apreciar o de resolução também, que é só um, e a gente já vota em bloco.
Sim. Pode fazer a leitura.
Vereador João Batista. Projeto de resolução número 322. Cria, no âmbito da Câmara Municipal de Formosa, o programa Câmara Universitária Estágio Visita.
Pareceres em discussão. Parecer em votação. Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Projetos de lei 3322, 122, 322. Primeira fase. Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Eu tenho parecer do projeto do Dr. João Batista. Vota sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luziano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão? Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota o vereador Hélio Diraci Chegou?
Só justificando o meu voto e levando aqui ao conhecimento de todos, o vereador me fez uma pergunta, e só para justificar a todos os nobres colegas aqui, para não dizer que nós falamos coisas e não sabemos o que nós estamos falando. O projeto de lei ordinária número 01/2022 do vereador Valdo José. Eu não sei a
vereador,
data...
Vereador, assunto por tema livre, agora é a hora da votação.
Tá bom, então eu voto sim todos os pareceres, me escreve, por favor, no tema livre.
Ok.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim em todos os projetos.
Projetos aprovados por unanimidade dos demais presentes. Passamos agora para o tema livre com a palavra o vereador Hélio Diraci.
Presidente, só para mim, antes do... Vamos dar um minutinho? Só convidar o Schneider para 5 horas com o doutor Ítalo, tá bom? Para a gente resolver o problema do negócio. Eu preciso dar uma saída, que eu tenho que ir em Brasília e voltar antes das 5 horas, tá? E como já é tema livre, eu peço licença aí. Tá? E, obrigado, vereador, por me ceder na palavra. Obrigado, presidente. Fico top.
Com a palavra, vereador Hélio Diraci.
Só para levar aqui o conhecimento, o projeto, projeto de lei ordinária número 01/2022, proíbe manuseio, a utilização, a queima, né, e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Formosa, Goiás. Esse projeto é o projeto 01 do vereador Valdo José, que entrou nesta casa. Eu não sei a data, se foi fevereiro, março, mas nós temos aí já 60 dias para que o parecer fosse dado hoje. A gente não quer dar nomes e nem quer levar, só estamos hoje parabenizando, tá? A comissão, né? Porque nós temos um projeto aí que é aproximadamente 2 meses, 3 meses, e foi dado hoje. Projeto de um companheiro nosso dessa casa, que foi dado hoje o parecer com relação a esse projeto. Então, nós tínhamos alguns projetos que estavam sim paralisados nesta casa. E que eu acredito que, a partir de hoje, com o comportamento que teve com alguns projetos do Poder Executivo, a comissão também dará essa mesma atenção aos projetos que nós temos aqui do Poder Legislativo do nosso
com a parte, vereador.
Fica à vontade, vereador.
Nós estamos trabalhando praticamente toda semana, porque nas últimas 3 semanas nós reunimos, né, doutor João Imundi? Sempre que somos solicitados, fazemos questão de agilizar o mais rápido os pareceres, para que o bom andamento dessa casa, não só nos projetos do Executivo, mas também dos nobres colegas aqui, andam a tempo e a hora mais rápido possível para valorizar o trabalho dos vereadores. Obrigado pela parte.
Oi. Tenho certeza que esse projeto 01, ou ele foi a pedido do vereador Dr. João pela retirada dele, ou tenho quase certeza que foi o 01. Eu vou trazer aqui agora, eu vou mostrar. Acho que não tem nenhum projeto paralisado na comissão. Nenhum projeto está paralisado lá. A não ser a pedido do líder da oposição, que é o Dr. João, pediu que ia entrar em contato com os vereadores da base da oposição, para fazer a retirada, para não colocar pela inconstitucionalidade. Porque eu já falo, vou logo é pela inconstitucionalidade. Aí o doutor João fala, não, vamos dar um tempo para eles corrigir, ou pedir para eles fazerem a retirada. E assim foi feito, por alguns vereadores foi feito dessa forma.
Vereador, a palavra está comigo, é o seguinte, nós não estamos falando aqui com relação ao projeto parado. Nós estamos falando aqui, a minha fala, para que não deixe dúvida, nós estamos falando de celeridade de alguns projetos. Não é paralisação, é celeridade. Então,
não, mas serenidade... Aqui, tá, o que é serenidade para o senhor? Por exemplo, para mim, é pegar os projetos e dar os pareceres. Eu tenho certeza que o senhor falou o 01. Eu vou dar a resposta agora, daqui a um pouco. Estou mandando minha assessora pegar ali. Sim. A chefe vai pegar e eu vou mostrar o porquê que esse 01 não foi feito o parecer pela inconstitucionalidade. Talvez foi porque foi pedido pela retirada.
Não foi questão de parecer. Nós estamos falando aqui sobre a celeridade da análise e trazer para nós aqui a resposta do projeto.
Mas o senhor pontuou que então, o 01 até hoje não deu parecer.
Não, não
tem 60 dias.
Parecer, ou mais, eu não sei qual foi a data aqui de entrada, né? Mas como ele é o 01, eu acredito que tenha sido no início de fevereiro, talvez no máximo, né? Então nós gostaríamos daqui para frente que a comissão também desse, como deu nesse projeto do executivo, a mesma celeridade aos projetos do legislativo, ou que seja de inconstitucionalidade ou não, né, para que nossos projetos não fiquem parados naquela casa, tá bom? É só para dizer aqui, porque como foi citado que não tinha nenhum projeto que não teve celeridade, tá? Eu quero dizer a palavra bem clara, celeridade. Então hoje nós apresentamos aqui esse projeto 01, né, que apenas hoje, depois de 4-5 meses de mandato, que ele chega aqui a esta casa a comparecer. É uma só parte, isso,
vereador,
presidente.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Só complementando o que o vereador Mondinho falou, alguns projetos, quando nós vemos que há a questão da inconstitucionalidade, principalmente os projetos, aqueles colegas com quem eu tenho mais contato, aí, os projetos que o Marquinhos tem mais proximidade com o vereador, então cada um adota um projeto desse que está como inconstitucional, nós pedimos que o vereador faça a retirada e faça a correção. Mas eu acho até que esse projeto, ele acabou sendo confundido e acabou não entrando na discussão por conta de um outro projeto do Waldson, que tinha questão da inconstitucionalidade, e ele foi retirado, até conversei com o Waldson, e eu acredito que esse projeto tenha ficado pendente. Na verdade... Sim, mas ele foi avaliado agora, né?
Foi aprovado por constitucionalidade.
Sim.
Foi da última passada.
Então, ontem? Anteontem? Na segunda-feira. Sim? Tá? Então, assim, pode ter acontecido, mas geralmente quando o projeto demora um pouco mais, é porque ou eu, ou o Marquinhos, ou o próprio Mundim, fica de conversar com o vereador, que teve o parecer como inconstitucional, para que ele faça alguma correção e o projeto possa voltar e o trabalho dele não seja perdido. Entendeu? Às vezes pode atrasar um pouquinho por conta disso. Tem um projeto, inclusive, que eu queria até pedir à mesa diretora, se ele ainda não foi lido, que ele fosse colocado em leitura, que eu vou aproveitar meu tempo depois para falar sobre ele, tá? Mas eu vou esperar minha vez, tá bom? Porque eu quero ter os 10 minutos para discutir isso. Obrigado, vereador.
Senhora presidente, muito obrigado.
Uma parte.
Opa. Subsa presidente, uma parte para o vereador Waldson.
Só para fechar aí, né, essa questão desse projeto. Esse projeto aí foi protocolado no SAPL de 5 de janeiro. 5 de janeiro ele foi protocolado no SAPL, 5 de janeiro.
E
encaminhado à CRJ no dia 3 de fevereiro. Então, 5 de janeiro eu protocolei, por isso que ele é o 01. E no dia 3 de fevereiro foi encaminhado à comissão. E provavelmente, né, o que o doutor João está trazendo é a questão mesmo do projeto do ensino de música. Então, esse ensino de música ficou lá inconstitucional ou não, nós pedimos para retirar. Esse do estampido, não. Esse do estampido foi o primeiro projeto protocolizado nessa casa no ano de 2022. Então, assim, como eu sempre gosto de dizer, quando eu falo a fonte de onde eu estou trazendo, está lá no SAPL.
Vereador Waldson, né? Ele entrou na pauta na primeira semana de abril e entrou na pauta agora para leitura. Então, deve ter sido algum erro lá que não foi da comissão.
Sim, alguma porque... coisa atemporal que pode ter acontecido. Eu entendo essa fala também. Inclusive, até cheguei e falei, né, doutor João, olha, dá uma olhada nesse projeto aí, porque parece que tá meio. Parece que ficou assim meio que no perdido.
É o único que eu votei contra foi o do Clésio, viu?
Secretaria, Waldson.
É, então. Viu? Mas
vereador,
assim.
Vereador Waldson, era bom ver na primeira secretaria, isso. Então.
Mas só assim, para deixar claro, né, que ele foi protocolado dia 5 de janeiro, no dia 3 de fevereiro ele foi encaminhado para a comissão de redação e no dia 7/2 para CSA, para outra comissão. Então, assim, é um projeto que já está tramitando na casa aí mesmo já há um tempão. Muito obrigado. Vereador.
Senhora Presidenta, eu entendi aí a questão, tá? Eu acredito que pode ter tido algum erro aí, de alguma, né, em algum setor, mas do dia 3 de fevereiro até o mês de abril, eu acho que foram 60 dias, né? E aí a gente, para ele ter entrado, né? Para ter entrado na primeira vez, né? Mas eu acredito que eu quero começar daqui para frente, eu quero valorizar agora o trabalho que a comissão fez. Eu quero é isso, tá? Eu quero valorizar esse trabalho que a comissão fez nesses projetos que vieram do executivo, né? E só solicitando, eu apenas solicitei que fosse dado também a mesma atenção a alguns projetos do legislativo. É só isso, mas parabéns aí pela comissão por estar avaliando agora em tempo hábil os projetos que são apresentados para a comissão.
Obrigada, vereador Hélio. Eu só quero fazer uma fala aqui, eu vou ter que me ausentar, tenho um compromisso agora na zona rural, eu e o vereador Trovão, passar a presidência para o vereador Marquinhos, é que foi feita uma denúncia contra a licitação de limpeza aqui da Câmara, quanto o pregão que teve, né, no TCM, e aí a gente teve em Goiânia, semana passada, reunido com o Humberto Aidar, junto com a advocacia dele, para a gente prestar esclarecimento junto a essa denúncia totalmente infundada, né, de uma empresa, inclusive, que prestou serviço nessa Casa de Leis no mandato passado e fez denúncias onde tinha várias inverdades e inverídicas dentro do processo da denúncia, né. Foi deferido, eu vou ler a nota técnica, né, para os nobres entenderem. Aí eu peço também, já está distribuindo aí, foi deferido o agravo, suspendendo a medida cautelar que determinava a suspensão de contrato da prestação de serviço de limpeza. Nesse agravo, o jurídico conseguiu comprovar que o atual contrato é mais vantajoso para a Câmara do que o do ano passado, onde a empresa que fez a denúncia recebia um valor de R$ 15.789,56. E o contrato atual gera uma economia de quase R$ 1.000 mês. O pregão foi realizado tudo dentro da lei, da legalidade e com a maior transparência da história dessa Casa de Leis, né? Sendo aí transmitido ao vivo. E está gravado para quem quiser assistir às 12 horas de pregão. A denúncia da empresa possui diversas inverdades que induziu o TCM a determinar inicialmente a medida cautelar. De 13 empresas participantes, essa empresa em questão não manifestou interesse em ata de interpor recurso administrativo dentro do processo licitatório. Ela simplesmente não, porque tem um recurso, né? Você tem um prazo de 2 dias aí, se a empresa se sentiu prejudicada no pregão, pode entrar com recurso, a empresa preferiu não entrar com recurso e fazer uma denúncia no MP e no TCM, qual a gente já respondeu. A empresa, inclusive, entre os diversos pontos inverídicos, né, ela alega que foi inabilitada por não seguir a CCT, Conversão Coletiva de Trabalho. Nenhuma empresa foi inabilitada por isso. Ela foi inabilitada por não incluir o custo de sua proposta aos equipamentos de proteção coletiva. Se ela não estando incluso, quem teria que arcar com essas custas, caso ela ganhasse, era a Câmara de Vereadores. Né? Então, tem o prazo, né? Tem o prazo para ela recorrer, ela não quis recorrer, preferiu ir denunciar. E também alegou que a pregoeira da casa, a Ana Cristina, ela é pregoeira há mais de 10 anos nessa Casa de Lei, concursada totalmente com a idoneidade aí elibada. Né, ele alegou que a pregoeira também ela não foi imparcial e quis favorecer outras empresas. Empresas essas, nobres vereadores, que eram de Brasília, Paracatu, tinham várias empresas de fora. Né, então, tendo em vista todo esse imbróglio aí, a gente procurou o conselheiro que nos recebeu, quero agradecer, e a gente fez aí o jurídico da nossa casa, que era para agradecer o doutor Télio, fez aí a defesa, e a defesa foi acatada, então não vai ter mais cancelamento do pregão nessa Casa de Leis. E o que mais me chamou a atenção, que o advogado que protocolou essa denúncia no MP, que está acompanhando essa empresa em questão, é o ex-procurador dessa casa, né? Então, enfim, eu só queria fazer esse esclarecimento.
e deixar o meu gabinete à disposição de todos os vereadores. Todas as minhas licitações também estão à disposição de todos os vereadores. Só mandar o ofício pedindo, a gente manda para vocês. As nossas licitações são todas filmadas e transmitidas ao vivo e fica gravada essa transmissão aí, né? E a gente deixa aí à disposição de todos os nobres vereadores, se achar que a empresa tem vínculo com A ou com B, tá? E à disposição também para denunciar formalmente a essa presidência. Eu acho que conversa de botequim não é formalmente. Então, está aqui à disposição para denunciar formalmente para essa presidência dessa Casa de Leis qualquer denúncias que os senhores acharem pertinentes. E também fica aberto para os senhores, se quiser denunciar também no MP ou as empresas que se sentirem também prejudicadas, enfim... no TCM está aí à disposição, a gente está aqui para responder todos os questionamentos e a gente vai continuar trabalhando dentro da legalidade, apesar das forças ocultas aí, né, que tentam impedir a nossa gestão, a gente continua trabalhando dentro da transparência, da legalidade, estamos aqui à disposição. Inclusive, as portas da Câmara estão abertas para analisar não só essa presidência, essa licitação, mas todas as anteriores, para a gente ver toda a legalidade de todas em questão, né? Estamos aqui à disposição. Então, achei que tinha que passar isso para os nobres, que foi já falado em rádio, né? De algumas rádios da cidade, a questão desse processo. E aí a gente, ontem, o TCM deu esse parecer aí favorável, vendo que realmente foi intempestiva a decisão, né, depois de ter nos escutados e ver que foi embasado em denúncias inverídicas, né, cancelou o pedido aí de... revogou, né? Revogou esses termos jurídicos aí. O pedido de cancelamento de limpeza. E aí tá o parecer, está no site do TCM, acho que eles também devem publicar hoje no Diário Oficial. E é isso, estamos aqui à disposição, lembrando, gente, que eu tenho 3 filhos. Tudo que eu faço aqui, eu faço pensando nos meus meninos. Eu tenho um menino de 10 anos, que ele escuta rádio, ele briga com o locutor de rádio quando fala alguma coisa assim, em relação à Câmara, não só em relação à minha vereança, mas ele defende todos os vereadores. Quando fala alguma coisa, ele acha ruim, ele briga, fala que o locutor não sabe o que está falando. Então, eu tenho um menino muito participativo nessa questão. Então, jamais eu iria... eu não falo nem por mim, mas eu falo pelo meu filho de 10 anos, as duas de 4, 3 anos, não entende, mas jamais eu iria fazer qualquer coisa que envergonhasse o meu filho. Jamais, né? E os meus pais também, que já são idosos, têm mais de 60 anos, me acompanha também, então jamais eu iria envergonhar meus pais, né, meu pai, minha mãe e principalmente meu filho de 10 anos que já entende dessa questão política. Então é isso, meu gabinete está à disposição, os meninos da licitação também estão à disposição, o jurídico está à disposição, não só o procurador dessa casa, mas a doutora Maria Alice também estão todos aí à disposição dos pares, ou de pessoas de fora que nos acompanham e querem mais esclarecimento, só oficializar que a presidência está à disposição. Passo a presidência para o vereador Marcos Araújo.
Bom dia, senhora presidente, vereadoras, vereadores. Quero aqui agradecer a presença da Amélia Morena, muito nos brilhantando aqui com a sua presença, ao amigo Alisson, à Guarda Municipal, a todos os servidores dessa casa. Eu quero fazer aqui uma menção a minha chefe de gabinete, a Janaína Porto, que perdeu a sua avó ontem. Meus sentimentos a toda a família, da dona Heloísa, que perdeu a sua mãe. E que Deus possa confortar o coração de todos os familiares. Eu passo para o próximo inscrito, na relação que está aqui da senhora presidenta, vereadora Simone Ribeiro.
Bom dia mais uma vez.
Pela ordem, só um minutinho, vereadora Simone Ribeiro. O vereador Clésio foi o primeiro inscrito, aí a presidenta passou para o Hélio e ele precisa se retirar, se a senhora não fica se importar.
Então, passa a palavra ao vereador Clésio, em seguida a vereadora Simone.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, eu aqui hoje vou dizer uma nota de repúdio em relação àquela fala e aquele ato do Fernando Rosbach, que é o presidente, é o gerente da Fazenda Bianco no município de Cabeceira de Goiás. E, eu sou mineiro, né, moro aqui há 37 anos, tudo que conquistei foi aqui nesse estado maravilhoso, né, nessa cidade maravilhosa de Formosa, e eu não posso deixar de, primeiro, defender o povo goiano, e a minha esposa é goiana, o meu neto e a minha filha é goiana. Então, foi um ato infeliz por parte dele, né? Primeiro que a Goinfra tem que fiscalizar essas GO, porque eles invadem o perímetro ali da GO e faz as plantações. Claro que eu aqui não estou também concordando com o caminhoneiro, né? Na verdade, não tem que pegar nada, né? Está ali no chão, se tiver lá no chão, deixa, é melhor você deixar do que você pegar alguma coisa. Então, eu não concordo agora. Eu também não concordo com a fala dele e com a atitude dele de humilhar também o cidadão, filmar o cidadão. O que, que ele tinha que fazer? Ele deixava o cidadão pegar ali, acompanhava o caminhão e denunciava para a Polícia Militar, ou Polícia Civil, né, para fazer os procedimentos. Né? Agora, humilhar também o cidadão ali, né, e falar que... e educar os goianos, né? Eu acho que foi infeliz por parte dele, essa fala, né? Esse ato, né? A gente também não pode generalizar, né, o ato de uma pessoa que faz um furto, todo mundo. Então, eu tenho muitos sulistas, né, que são meus amigos, e eu acredito que, e tenho certeza que a maioria das pessoas lá do Sul são pessoas boas, pessoas trabalhadoras e sérias, né? E o pessoal que se encontra aqui, com as suas lavouras, né, de milho, de soja e tudo mais. Agora, colocar todos os goianos, né, e os cabeceirenses ali, né, que também ficaram revoltados, eu não acho justo, né? Mas também, eu não acho justo também ficar em rede social também 24 horas batendo o cara, entendeu? Igual estão fazendo aí. Inclusive, eu vi hoje na rede social... um camarada gravou lá um vídeo lá e deu dois tiros de pistola. Também eu não concordo com isso aí. Não é assim que se resolve essa situação. Né? Então, acho que está indo longe demais já, né, nas redes sociais. E aqui está a minha nota de repúdio em defesa dos goianos que são meus amigos, né, que são pessoas de grande relevância.
Uma,
né,
parte, vereador.
Pois não, Simone?
A pergunta que eu acredito que todos nós devemos fazer dentro de um caso e outro é: e se fosse um parente meu? O que, que a gente pensaria, né?
Quero também, aproveitando aqui o meu tempo aqui, o pessoal da região do Santo Antônio dos Alves, agradece também o prefeito municipal, o secretário de transporte, pela colocação das manilhas num local lá que realmente estava intransitável. Daqui, estou falando aqui em nome do tenente Cleomar, subcomandante da CPE, que é um dos moradores daquela região. Muito obrigado aí.
Com a palavra, a vereadora Simone Ribeiro.
Bom dia a todos que nos assistem, a todos aqui presentes. E eu gostaria que o líder de governo estivesse aqui, até para trazer uma resposta para nós sobre o que acontece, até cobrar, né, do Poder Executivo, sobre o estudo, se tem um estudo, se tem uma programação para que se haja uma pavimentação asfáltica ali no Jardim Triângulo. Eu sei que aqui alguns vereadores já protocolaram indicações referentes a esse bairro, eu também já fiz vários, já escutei a população e ontem eu conversando com alguns moradores e eles me fizeram essa pergunta: o que acontece? Por que o Poder Executivo não dá atenção para esse bairro?
Com a parte, vereadora Simone.
Sim.
O líder saiu, mas eu tive ontem na prefeitura, e eu posso falar porque eu estava lá para acompanhar esse serviço, a prefeitura licitou todo Rosa Maria, licitou todo o Jardim Triângulo e metade do Parque Laguna 2. A empresa Pablo Santos está executando o serviço, vai terminar agora o Rosa Maria, e vão entrar em todo o Jardim Triângulo, tá bom?
Perfeito. Teve uma previsão de quando vai chegar até o Triângulo, vereador?
Uns 20 dias.
20 dias, ok. Ótimo. Então, nós podemos aí aguardar.
Não é previsão minha, não. É previsão deles lá.
Sim, agora sim.
Depois chega 25 dias aí, não começou lá.
Sim, até porque a gente tem que acompanhar enquanto representante deles, né?
Isso.
Então, tá. O outro assunto, dia 13 de dezembro de 2021, eu fui até a Secretaria de Parques e Jardins e o secretário me disse que essa pauta seria com o Ian. Encaminhei um ofício para o Ian Tomé, em dezembro de 2021, para relatar o problema das árvores da Avenida Lagoa Feia. Amigos vereadores, as árvores elas estão... O galho está tomando conta de uma parte da rua até a outra, ligando as ruas. Isso desde dezembro. Aí, por conta do período chuvoso, né, a gente espera, quando cessa as chuvas, para o pessoal ir lá e fazer um estudo e poda desses galhos dessas árvores. Tendo em vista que está encobrindo não só a questão do trânsito ali que atrapalha, mas estão encobrindo os fios de alta e baixa tensão. E esse estudo ainda não foi feito lá e nota-se também que as podas não começaram. Então, mais uma vez, através do meu gabinete, encaminhei o ofício. Então, gostaria também de pedir esse estudo lá, né, pedir aí para o pessoal da base do governo para estar verificando, porque realmente os moradores daquele lugar eles já estão até preocupados, porque daqui a pouco começam as chuvas e mais um ano sem poda das árvores. São essas minhas palavras. Gratidão, presidente.
Uma parte, vereador?
Sim, sim.
Essa solicitação sua que você fez, você oficializou através de ofício, é uma demanda também do nosso companheiro, vereador Luciano Martins, que vem lutando incansavelmente para que aquelas árvores sejam podadas. O que há de reclamação, vereadora, por parte dos condutores desses ônibus interestaduais que transitam na Avenida Lagoa Feia? Né? Os ônibus hoje eles estão com aquele ar-condicionado que é acoplado no teto, e são todos sendo danificados quando passa por ali, tendo em vista exatamente isso que você trouxe aqui agora para o conhecimento aqui dos nobres vereadores, bem como da população de Formosa. Há uma necessidade urgente realmente de poda daquelas árvores, porque os ônibus estão levando muito prejuízo com relação ao trânsito naquela avenida e quando passa ali nas proximidades daquelas árvores. Parabéns, vereador.
E precisa dar uma atenção, já que a gente está falando dessa temática, dar uma atenção para aquele setor ali, porque é de muito trânsito, né, de veículos e tudo, é muito movimentada, e às vezes a gente não vê uma atenção do poder público de valorização dos canteiros, de limpeza, valorizar um bairro que é um dos maiores da cidade, que é a Formosinha. Então, cabe a nós aqui também acompanharmos, né, esse processo e que o Poder Executivo tenha uma atenção especial para aquele bairro.
Próximo inscrito, o vereador Nema.
Presidente e novos colegas, público presente. Em rápidas palavras, presidente. Até bom que a presidente estivesse aí, mas ela infelizmente teve que sair, o líder também. Mas eu queria pegar uma pontinha daquela fala do vereador Hélio a respeito da dengue. Eu não sei como é que vocês estão assistindo essa questão na cidade. E chegou um ponto que a gente tem que falar. Né? A gente tem contato com várias autoridades aí responsáveis do município, mas chega uma hora que a gente precisa falar aqui, porque de repente a coisa muda, né, vereadora? Então, a dengue hoje... Nós já temos alguns dias, né, vereador Hélio, que estamos no período de seca já. Então, tem a desculpa da chuva, que aumenta, né? E aí, quando é o período de seca, a tendência é diminuir. E é o que nós não estamos assistindo. Então, o que acontece, senhor presidente? Eu queria que você... Eu acho que a Câmara, de repente, precisa tomar uma atitude. Eu peguei dengue, tem muitas pessoas em volta da gente que tá com dengue, pegando dengue. E assim, eu estou achando muito devagar o trabalho aí do órgão responsável.
Uma parte.
Por essa questão. E você quer falar, Bruno?
Sim. Eu ia falar na fala do Hélio, mas a fala dele estava tão boa que eu não quis interromper. Vereador, nós aprovamos nessa casa o projeto da dengue, foi um dos meus primeiros projetos emendados pelo vereador Dr. João, inclusive... onde a gente solicita transparência, porque a comunidade precisa saber que a situação é crítica.
É crítica.
A gente precisa trabalhar a conscientização trazendo a transparência. E, infelizmente, até hoje, esse projeto não está redondo, não tem a quantidade de casos de dengue na internet. Então, a gente já solicitei também via gabinete para fazer cumprir esse projeto. E aí é uma questão que a gente tem que bater na tecla. Bem. a comunidade precisa entender que está crítico. Está, né? Crítico.
É, a gente fez até um projeto, né, vereador Hélio? Foi entregue ao prefeito. Eu tenho certeza que o prefeito passou adiante, entendeu? Como ele mesmo disse que tinha passado. E aí é aquela questão. Às vezes a gente, o secretariado, os assistentes, às vezes precisa de dar uma cutucada, viu, presidente? Nesse povo. Então, eu tenho assistido, e uma das causas maiores, vereadores, é exatamente os lotes baldios. Só para você ter uma ideia, tem mais ou menos uns 15 dias que eu estou cobrando uma limpeza ali no, em volta, onde, na antiga zona, vocês devem conhecer, naquele prédio ali do rapaz da Casa da Borracha, ali perto do Jardim Oliveira, se não me engano. Ali está um matagal, e tem vizinhos lá que me cobram todo dia, gente lá que pega dengue todo dia.
Só uma
é
parte,
um matagal, vereador, enorme, e não foi limpo ainda. Não foi. É particular? Não sei, é particular, mas aí, sei lá, tem que achar, tem que limpar, porque a população não é obrigada a pagar, entendeu, por alguém que não toma conta, porque tem lei para isso. Inclusive, eu fui os autores de algumas leis dessa aí no mandato passado. Tem lei para isso, para ser executada, para punir a pessoa que é dono de um lote, entendeu? Cobrar no IPTU, sei lá, mas tem que ser limpo, porque ali mesmo é um foco grande de dengue e está causando prejuízo muito
grande. Vereador Nema.
É dossiê.
Depois do CIE, eu quero fazer uma parte com você. Tá.
Nema, aproveitando o gancho seu e da vereadora Simone aí, a gente estamos aí falando aí da dengue, e sem falar dos escorpiões, né, vereador e Nema, que tem muitos essa semana.
Peguei dois lá em casa.
Eu peguei um punhado para fazer um churrasco, viu?
Misericórdia.
Fui chamado lá próximo ao meu bairro, né? Aí chegou uma senhora e me mostrou dentro de uma garrafinha. Até está aí nas redes sociais aí. Então, o que acontece? Fazer valer essa lei, né? Que realmente obriga os donos dos lotes a limpar seus lotes. Ontem fui chamado lá no Parque da Colina também. Uma menininha de 3 aninhos foi picada também, devido ao lote de trás, está todo abandonado. Está cercado, está bonito, mas dentro está uma sujeira imensa. Então, vamos fazer valer essa lei, vamos cobrar. Obrigado.
Com certeza. Presidente, pode falar.
Eu fui até, fui pego de surpresa hoje, aí ia descendo ali de frente ao Ministério Público, da Emílio Pova com a Avenida Anhanguera, e tinha uma faixa bem grande, falando sobre a dengue, até recebi esse folder lá. Aí. Então, estão fazendo uma campanha. Eu acho que é importante, né? Precisava de ter mais pontos, mais lugares, né? Pedi até ao assessor nosso aqui para ir lá no carro para pegar, para mostrar que realmente estão fazendo uma campanha. Não sei se está dando para atender a todos, né? Está aqui o símbolo da prefeitura aqui e tudo. É material feito pela Secretaria de Saúde. Então, realmente você tem razão, né? Mas lá em casa mesmo tem 2 pessoas da minha família que estão com dengue. E nós precisamos de cobrar, nós precisamos de fazer a nossa parte. Eu acho que a presidência também, junto com a mesa diretora e todos os vereadores, nós também nós poderíamos fazer uma campanha para incentivar mais pessoas a ajudar, né? Porque a prefeitura tem que fazer a parte dela, mas nós também podemos fazer a nossa parte, então, como um ente aí da Câmara de Vereadores, para melhorar essa questão da dengue, que é um problema nacional, e que nesse momento agora muitas pessoas estão tendo esse problema. Mas valeu aí pela parte.
Vereador Nema, uma parte, por favor. Vereador Nema, aquele plano que o senhor acabou de citar, que nós apresentamos para o prefeito em meados de fevereiro, é esse plano aqui, ó.
Isso.
É esse plano de contingência da dengue.
Isso.
Nós fizemos esse plano de contingência da dengue, apresentamos para o prefeito Gustavo Marques, no mês de fevereiro, né?
Tivemos na qual um esse plano... Tivemos um trabalhão para preparar isso aí.
Exatamente, foi mais de 60 dias para preparar esse plano de contingência da dengue. Tá? Na qual nós tínhamos, além do plano, um projeto, onde iríamos entrar com o Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Guarda Municipal, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Limpeza, a Secretaria de Parques e Jardins. Iríamos englobar tudo isso aí, dividir a nossa cidade em 4 partes, e cada uma dessas equipes iriam assumir a responsabilidade de aplicar esse plano de contingência, né, da expansão da dengue no nosso município. Então, o que você está trazendo agora aí, nessa manhã, presidente, é de grande importância e relevância, até porque nós acabamos de perder um jovem de 31 anos de idade.
Isso.
Um jovem que tinha uma carreira brilhante no banco BRB, e o mesmo foi ceifado a sua vida. Inclusive a vereadora Simone Ribeiro está nos comunicando aqui que no ano passado também perdemos o Cirilo,
policial militar, e esse ano nós acabamos de perder aí um colega nosso, funcionário do BRB, né, ceifado a vida por conta desse mosquito causador da dengue.
Com certeza. Né?
Então, parabéns, parabéns, vereador Nema, pela sua fala no dia de hoje.
Obrigado, vereador. E o maior, presidente, o maior prejudicado, o maior causador hoje desse troço é exatamente os lotes que estão baldios, os lotes, a sujeira que estão nos lotes. Do lado da minha casa mesmo tem um. Só limpa quando a gente cobra, quando a gente dá trabalho pra caramba, e de lá surge muita coisa. Então é complicado. Isso aí precisa colocar em prática, você, essa questão dessa lei da limpeza desses lotes. Precisa mesmo. O prefeito, acho que precisa tomar providência nessa questão, porque eu acho que colocando esse povo para limpar esses lotes aí, já ameniza muita coisa. Esses dias, eu deparei com um lote que limpou esses dias. Tinha pau lá, tamanho do mundo ali no naquele setor de nobre ali, que é o Bela, como é que é? Vila Bela. Que bobo o negócio daquele. Tinha pau lá, parecia que era... Entendeu? Então os caras não providenciam nada. Então é difícil o trem, sabe? Mas era isso aí minha fala. Eu acho que,
vereador,
eu acho que a Câmara tem que tomar providência também e colocar aí, começar a fazer aí também uma campanha a esse respeito. Quem pediu?
Eu. João Batista. Vereador Nema, no começo do ano eu estive no núcleo de vigilância epidemiológica. O que me foi passado é que o grupo, que a equipe deles é bem reduzida. Pensando nisso, a gente criou uma lei. O Adote Seu Quarteirão, que é a intenção, através do agente de vigilância epidemiológica, a gente acionar os próprios moradores para se organizarem dentro de cada quarteirão e fazer denúncia. Então a gente tem que estimular a população a fazer denúncia na ouvidoria para que a lei seja colocada em prática. Então, se não houver denúncia, não há punição. Então tem que ter denúncia. População, denuncie seus lotes vizinhos que estão mal cuidados, que não estão dando a limpeza adequada, porque é assim que a gente consegue realmente prevenir. Se a população não participar, fazendo pelo menos a denúncia, a gente não vai resolver esse problema tão cedo. Obrigado pela parte, vereador.
Com certeza, bem lembrado. Era isso, presidente. Então, que eu acho que a Câmara, o senhor está assumindo aí, precisa tomar realmente uma providência aí, porque senão nós estamos vendo um período de seca. Geralmente reduz na seca. Aí começa as águas, que é o foco normal. Hoje nós não estamos dando diferença, seca e água, então tem alguma coisa errada. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Lima. Com a palavra, doutor João.
Bem, bom dia a todos novamente. Bom dia a todos que nos assistem pela internet e que estão aqui no plenário. Queria falar de dois temas. O primeiro, que eu acho de grande, grande importância, já que a gente falou aqui de projetos que não estão chegando à comissão, ou que a comissão não está trazendo aqui para o plenário, para votação, para atraso dos pareceres, tem um projeto que eu considero muito importante, na verdade, vários colegas, acredito, talvez até todos os colegas considerem muito importante, que é o projeto das emendas impositivas, que foi apresentado pelo vereador Com em janeiro e nunca foi colocado para leitura. E eu queria saber da mesa diretora do porquê que esse projeto nunca foi lido e nunca foi encaminhado, já que é de janeiro desse ano, já tem bastante tempo que ele está lá. Ano passado foi a mesma conversa, esse mesmo projeto foi apresentado e nunca foi lido aqui nessa casa e nunca foi encaminhado às comissões para que fosse feito um parecer. Até abro aqui espaço para a palavra dos colegas da mesa diretora para tentar explicar o porquê que esse projeto nunca veio para apreciação aqui no plenário. É claro, se algum quiser falar, mas a gente sabe, no fundo, a gente sabe qual que é a resposta. Se não quiserem falar hoje, amanhã eu vou trazer a pauta de novo, essa conversa. Espero que tenha uma resposta do porquê que esse projeto nunca foi lido. Só para a população saber, a emenda impositiva permite aos vereadores terem a possibilidade de fazer indicações de para onde pequena parte do recurso municipal vai ser utilizado. Ou seja, eu posso indicar uma escola para receber uma reforma, eu posso indicar uma rua para receber um asfalto, eu posso fazer indicações para que esse recurso seja utilizado. É uma pequena parte do recurso do município, do orçamento municipal, que essa Câmara, que cada vereador poderia ter acesso, não para si, não é para benefício próprio, é para a população, é para os seus eleitores, é para a população que ele procura, querendo solução para... Querendo solução. querendo solução para os seus problemas, e a gente não pode fazer nada. A gente tem que ir lá em Brasília mendigar a emenda, a gente tem que ir a Goiânia mendigar a emenda, e a gente tem que ficar mendigando para o prefeito fazer alguma coisa. Eu acho que não cabe ao vereador essa questão de ficar indo no executivo para pedir simplesmente as coisas. É claro, muita coisa a gente tem que fazer indicação, a gente tem que assessorar o prefeito no que for possível, mas há possibilidade em vários municípios, isso já acontece, aqui em Formosa a gente está aí nesse atraso, o projeto é apresentado por 2 anos seguidos e novamente o projeto está aqui parado na casa novamente, a gente continua não tendo a possibilidade de ter acesso às emendas impositivas. Eu gostaria realmente de saber o porquê que isso não acontece até hoje. Esse era o primeiro tema, e o outro eu queria que alguns colegas estivessem aqui presentes, porque eu vou cobrar deles, que é a questão do piso salarial da enfermagem. No dia 4 de maio, a Câmara dos Deputados aprovou, depois já com a aprovação da Câmara do Senado, já tinha sido aprovado, veio a aprovação agora da Câmara dos Deputados, só falta a sanção presidencial para esse piso salarial, que vai aumentar para o técnico de enfermagem, para vocês terem ideia, praticamente dobra o valor do salário, o salário que é ridículo, é vergonhoso, o valor que se dá a um técnico de enfermagem nesse município, que até ano passado recebia R$ 960,00, e parece que o executivo, de repente, acordou e percebeu que está pagando extremamente mal esses profissionais, agora aumentou para R$ 1.500, se não me engano, fica R$ 1.500 líquido. E o piso salarial prevê um salário de R$ 3.200, se eu não me engano, aproximadamente, para o técnico de enfermagem, para o enfermeiro, o valor de R$ 4.700 e alguma coisa. E eu espero realmente que esse projeto, sendo aprovado pelo prefeito, essa Câmara, da mesma forma que se uniu para cobrar que o profissional de saúde fosse respeitado nesse município, também se unisse novamente, principalmente os colegas que foram comigo lá na Câmara para presenciar, para fazer pressão para que esse projeto fosse aprovado. No caso aqui eu faço questão de falar os nomes, que é a vereadora Roberta, o vereador Índio, o vereador Trovão e o vereador Felipe Vilarense. Falei que ia cobrar e vou cobrar feio, vou reclamar. E se os senhores não estiverem comigo nessa luta para que o piso salarial seja respeitado pelo Poder Executivo, a partir do momento que o prefeito, que o presidente da República aprove esse piso salarial e ele passe a valer como lei, se o município não aprovar, eu espero que pelo menos esses colegas que eu citei o nome estejam à frente de uma briga com o Poder Executivo para que respeite essa valorização que foi dada para o enfermeiro e para o técnico de enfermagem.
Doutor João, pela ordem, uma parte, por favor.
Claro, vereadora Cátia.
Voltar ao seu primeiro tópico do tema livre com relação ao protocolo do projeto da emenda impositiva pelo vereador Conde Paiva. Ele não está aqui presente, mas eu falo em nome da primeira secretaria. Realmente, o projeto foi apresentado pelo vereador Conde Paiva. Quando o projeto é apresentado na primeira secretaria, você se resguarda pela autoria do projeto para que nenhum outro vereador possa protocolizar o projeto no mesmo teor, né? No entanto, para o projeto seguir para as comissões e ser analisado e ser votado, é preciso que o próprio autor faça o protocolo lá e dê continuidade ao processo. Então, o que acontece? Eu falei aqui com o Diogo, e na verdade eu não sabia que esse projeto tinha sido apresentado esse ano novamente, e ele me disse que está aguardando o ok do vereador Com para poder dar seguimento com o projeto da secretaria.
Uma parte, doutor João?
Claro, vereadora delegada Fernanda.
Com o devido respeito, primeira secretária, mas, na verdade, isso não procede. Na verdade, o que existe são prazos que, uma vez protocolizado um projeto de lei, a tramitação é automática e, inclusive, contra algum tipo de casuísmo ou algum tipo de desinteresse da própria mesa diretora em pautar esse projeto, tem, inclusive, prazos que tornam automático a entrada desse projeto em tramitação na Câmara. Salvo engano, e a gente pode depois falar sobre isso, acho que é 90 dias. Esse projeto já expirou o prazo, não foi feito nada, não foi trazido, não foi nem mandado para as comissões. Isso também aconteceu ano passado, eu não preciso lembrar que nós, os vereadores da Independência, colocamos esse projeto do orçamento impositivo
E também não foi pautado em uma manobra mas aí da casa.
Mas nesse caso específico, vereadora, já existia uma outra autoria, uma primeira autoria, que era da vereadora Roberta Brito.
Então,
aí, nesse caso, há um impeditivo. Agora, esse ano, não.
É porque a palavra está comigo, secretária. E depois a senhora, posso concluir?
Não, a palavra é minha.
Tá, eu pedi a parte.
Ah, você pediu a parte. Desculpa, foi. Então, vereadora.
É, na verdade, o que está acontecendo novamente é, novamente uma manobra, ou seja, a base protocoliza esse pedido, esse processo às pressas, esse projeto de lei. É um projeto de lei registra-se de interesse de toda a comunidade, de toda a sociedade, e que garante, inclusive, a autonomia do Poder Legislativo e segura a pauta. Porque é isso que está acontecendo. É, nós poderíamos pautar novamente esse projeto e trazê-lo à discussão, mas está segurando. O projeto que o vereador Com protocolizou em janeiro está segurando a pauta de novo. Então, nós não conseguimos colocar, não é discutido, não é respeitado o regimento interno e os prazos, e aí agora vem uma novidade que não está no regimento interno, que precisa da autorização do vereador. Eu nunca tive autorização, nunca ninguém me pediu autorização para pautar um projeto meu, então está errado.
Vereador, desculpa, só
claro,
para
pode gente, ficar à vontade.
É o debate, né? É como eu te disse, eu não tinha ciência dessa autoria do vereador Com, quem me informou agora foi o Diogo, e da minha parte, eu asseguro que o regimento interno vai ser cumprido. Eu sou a primeira secretária e a primeira secretaria vai cumprir o regimento interno.
Posso fazer uma pergunta?
Claro.
Se nós colocarmos o projeto, protocolizarmos o projeto novamente com a assinatura do máximo de vereadores que a gente conseguir protocolizar agora, ele entra na pauta ou fica dependendo...
Precisa ser observado, vereador, o regimento interno, o prazo que foi registrado, tem que ver o dia, tem que saber se existe...
Mas se já estourou o prazo para apresentação, sequer foi apresentado...
Eu não sei se estourou. Aqui eu estou falando que eu estou tendo ciência nesse momento. É preciso analisar quando for o registro desse protocolo, desse processo. Então, vamos aguardar. Vou analisar na primeira secretaria esse protocolo, vou conversar com o vereador Com, e aí nós retomamos essa pauta. O que eu estou fazendo aqui é meu papel de primeira secretária. E afirmo para vocês, o regimento interno dessa casa, da minha parte, vai ser cumprido.
Então, como líder, ou líder, pelo menos, para aclamação, posso ter mais um minuto para concluir?
Só mais um minuto.
Não, eu solicito aos meus colegas que nós protocolizemos novamente... E havendo a confirmação que esse protocolo anterior já venceu o prazo e que ele não é mais válido, nós vamos apresentar o projeto novamente para que os vereadores desse município tenham a oportunidade de trazer benefícios à população sem ter que fazer mendigância lá no Poder Executivo. Muito obrigado pela fala, presidente.
Senhor presidente, me inscreve aí, por favor.
Eu acho que por tudo que nós ouvimos aqui, eu acho que quem define a pauta é a presidenta. Não é isso, Mundinho? O senhor que está aqui há 4 mandatos? Se não foi para a pauta ainda, é porque a presidente ainda não achou interessante. Eu acho que nós precisávamos... É a verdade, doutor João. Tem que conversar com a presidente para ela colocar na pauta. O líder com que criou a iniciativa, temos que fazer uma reunião e pedir à presidente para pautar o projeto. É isso que tem que fazer. Ué. Se ele não entrou na pauta ainda, é porque a presidente entendeu que não é importante.
E tem que ser respeitada a autoria do projeto. A autoria dele tem que ser respeitada a autoria dele.
Eu acho que essa fala do Diogo aí, o Diogo vai me desculpar, mas não tem que ter autorização de autor de projeto para entrar na pauta, não. Acho que quem cria a pauta é a presidenta. Se não entrou na pauta é porque ela não viu importância ainda. Eu acho que nós temos que reunir todo mundo, ver quem que é favorável, se for a maioria, pedir ela para colocar na pauta. Eu acho que aí é o caminho.
Mas me desculpa, senhor presidente, em exercício, tem que respeitar prazo, né? Então, se houver prazo vencido, eu acredito que a coisa tem que ser encaminhada mais rápido possível.
Aí nós vamos observar o regimento interno e saber se existe essa discricionariedade da presidente. Viu,
se entrou nesse ano, eu acho que só pode apresentar um outro projeto o ano seguinte. Então, o ano passado a Roberta entrou com o projeto e ficou parado o ano inteiro. Esse ano entrou e temos que ver se há a viabilidade e colocar esse projeto em pauta. Eu acho que é por aí. Com a palavra, o próximo inscrito, a vereadora Kátia Rodrigues.
Bom dia, boa tarde, quase, né? Quero cumprimentar o plenário em nome da minha amiga Amélia Moreno, que está aqui nos prestigiando hoje, vice-prefeito Samir, o nosso grande amigo também, que é corretor, colega aqui do nosso Rony. Sejam todos bem-vindos a essa casa, viu? Nobres, eu quero falar aqui do Parque São Francisco. Não tem como mais nós fugirmos dessa pauta. Parque São Francisco, os moradores diuturnamente, no nosso, pelo menos no meu, WhatsApp sem parar. Infraestrutura, não tem. Saneamento básico, piorou. Passa chuva, passa sol, o Parque São Francisco está do mesmo jeito. E recentemente, eu vou falar nessa semana, eu tenho recebido muitos vídeos, muitas filmagens dos moradores do Parque São Francisco falando da iluminação pública, que não existe no Parque
Vereadora,
São Francisco.
Primeira secretária, só um momento. Gostaria de chamar o vereador Índio, ou o vereador Mundinho, ou Hermes, que se os três forem embora, nós vamos ter que encerrar a sessão por falta de coro. Aí...
Eu quero falar também, meu povo.
Um dos dois aí poderia voltar aí, porque nós só temos 8 vereadores. Nós precisamos de 10. Continua, Kátia, mais 2 minutos, que se eles não voltarem, nós vamos ter que encerrar.
Vice-presidente, como é presidente, né?
O Índio está voltando ali, falta só o Mundinho.
Como é tema livre, pelo regimento interno, o tema livre não precisa ter coro, tá? Nós podemos seguir sem a presença dos 10.
Não me deixem falando sozinha, hein?
É só para clarificar, pelo regimento, o tema livre não precisa ter o coro. Então, se a gente ficar falando aqui para as cadeiras e para o público que nos assiste, né, vereadora e delegada Fernanda? O seguinte, vou retomar aqui a fala. O Parque São Francisco, gente, não é segredo para ninguém. O que que aquele pessoal está passando ali, né, vereador? Sim. E nós já fomos ali em algumas reuniões. É muito difícil, a gente não sabe nem por onde que começa, porque rua... infraestrutura, saneamento básico. E agora, por último, eu tenho recebido, sim, algumas imagens dos moradores filmando lá à noite. Está uma escuridão terrível no Parque São Francisco. E aí é a violência, né? A marginalidade, a insegurança dos moradores. Insegurança dos moradores. Então, eu quero fazer aqui um pedido ao Executivo que... dê atenção ao Parque São Francisco, peça aí ao nosso amigo, né, da secretaria aí, Trela, para iluminar o Parque São Francisco. Os moradores estão no escuro, estão mandando vídeos para nós, mostrando lá a situação. E não é fácil para quem tem as famílias ali naquele lugar, chega no final do dia ou tem que sair de madrugada, ainda está muito escuro e realmente coloca a vida, né, da população em risco. Então, quero pedir aí o Executivo, o prefeito Gustavo Marques e também o secretário Trela para iluminar, minimamente, né, gente, iluminar ali o Parque São Francisco. É um pedido, estou aqui falando em nome dos moradores do Parque São Francisco, que ontem recebi muitos vídeos e os moradores muito indignados lá, porque estão na escuridão absoluta o setor e correndo aí perigo de morte, né, e de ser assaltado, e a violência, todo mundo sabe.
Só uma parte, vereadora.
Claro, vereador Ciro.
Aproveitando aí a sua fala a respeito do bairro São Francisco, também tive uma denúncia de um morador de lá, que ontem à noite o pessoal foi lá para trocar as lâmpadas do andor, situado naquele bairro lá, uma rua, e ele ficou indignado, ele filmou, viu, presidente Marquinhos? O pessoal da iluminação pública foi lá para trocar um braço e ele pediu para ver se poderia, pelo menos, minimizar a lâmpada lá, né? Eles viraram as costas para o morador e foi embora. Só foi lá só para trocar um braço. Por que que não faz uma força-tarefa para fazer o bairro todinho? Foi lá só para trocar um braço. Então, o morador ficou indignado. Aproveitando sua fala aí, viu, vereador? Eu quero deixar registrado isso também, porque poderia... já fazer a força-tarefa, fazer o bairro todo. Obrigado, vereador.
Isso. Então, nossa fala aqui, e é nosso papel, é pedir uma atenção especial para o Parque São Francisco. O Parque São Francisco tem famílias, o Parque São Francisco tem gente trabalhadora que levanta cedo, levanta pela madrugada, você entendeu, para trabalhar, e precisa, sim, dessa infraestrutura mínima, né? Iluminação pública é segurança pública. É isso que eu queria falar aqui e pedir também aí o reforço dos colegas nessa solicitação lá para o Parque São Francisco, porque nós precisamos unir nossas forças para cuidar desse pessoal lá, que estão muito desassistidos. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Ciedo Sacolão.
Bom dia, presidente, bom dia a todos, bom dia a todos que aqui estão ainda, né? Eu quero trazer um tema aqui também, vereadora Cátia, a todos vereador, que é um pouquinho assim, meio polêmico, que já vem arrastando há muito tempo o vereador João Batista, e está causando um transtorno imenso para aquelas pessoas que usam aquela via. Tem caso, já foi visto, acidente, capotamento de carro e prejuízo a todos os motoristas que vêm de fora, de outro estado, e vai passar pelaquela BR-020 ali a respeito daqueles viadutos, né? Ali está um descaso. E hoje nós tivemos denúncia, presidente Marquinhos, que os trabalhadores lá estão fazendo greve porque está com o salário atrasado. O pouco de trabalhador que estão ali, que está trabalhando, eles vão parar de definitivo mesmo, não vão mais trabalhar por causa que está com o salário atrasado. Aí nós temos um ofício aqui, enviado pela o DENIT, né, que nós que quer saber direitinho como é que está sendo o trâmite dessa obra. Aí eles mandaram para nós aqui, aí eu perguntei a respeito da data inicial e finalidade da obra, né? Foi dia 5/12/2018 e o término da obra 31/12/2022. Então nós temos aí seis meses para conclusão da obra. E pelo que está acontecendo ali, mínimo de funcionário ali, obras paradas. Veio o deputado aí, falou que assim que parasse a chuva, ia começar a obra, a escavação por baixo dos viadutos. Até agora, não apareceu nenhuma máquina para poder dar iniciativa a essa escavação lá. E a obra que eles estão aí parada aí, estão falando que parou por causa de falta de dinheiro. O dinheiro acabou, né? Devido ao aumento dos materiais, que o dinheiro acabou. Então, foi R$ 26.295.908 para a conclusão da obra. Então, eu quero aqui deixar aqui meu repúdio a respeito desses viadutos, porque como eu tenho muitos amigos lá na SEASA e falo assim, você, vereador, que é lá da cidade, vai ficar de braço cruzado a respeito daquele viaduto. Eu passo ali 2-3 vezes na semana, meu caminhão é pesado, eu tenho que dar manutenção nele. Uma vez, se eu passar ali e quebrar uma mola, um fecho, algum parafuso, ele, o prejuízo é imenso, e sem falar a carga que vai se perder. Então, eu quero, já de plantidão, colocar aqui o meu nome, que eu vou pegar pesado com essa fiscalização desses viadutos e convocar o nome do deputado que falou que vai finalizar isso aí nessa data aqui que ele está falando. Então, quero deixar aqui meu nome à disposição.
Vereador C.
Pois não, vereadora.
Acho muito plausível essa luta, né? É uma luta também minha, tendo em vista que eu estive pessoalmente com o ministro Tarcísio, entreguei ofício nas mãos dele, falando sobre o agilizar dessa obra, mostrei vídeos, né, para o deputado também, Major Vitor Hugo. E a questão é a seguinte, é realmente a gestão do recurso federal que vem para o município, né? Então, linkado, alinhado aos deputados que o executivo tem contato, o deputado que, né, José Nelto sempre fala dessa obra, que o pessoal está trabalhando, que há celeridade, que existe um prazo de entrega. E a gente vê que ali, quando você olha, né, cruamente falando, não sou técnica, mas você olha e percebe que essa obra está longe de ser acabada. Então, por que é plausível a nossa conduta de cobrar e fiscalizar? Porque nós somos fiscalizadores do executivo, que linka com os projetos aí do governo federal e também estadual. Nós precisamos realmente ir atrás dos órgãos competentes para descobrir o que está acontecendo. Porque foi mais ou menos essa resposta que eu tive do governo federal. Então, você pode contar comigo nos processos daqui para frente que venham realmente viabilizar a cobrança dessa obra.
Obrigado, vereadora. E igual você... Pois não, pode falar, né?
Então, só te ajudando no debate também, acho que todo mundo está achando horrível aquilo ali, não é só vocês, transtorno geral. E o que a gente tem de informação é que a empresa deu um problema com o governo mesmo. O governo não está pagando, parece que a empresa não cumpriu, ou o governo não cumpriu, então tem assim, entendeu? Parece que foi um projeto mal feito, não é isso, Marquinhos? Teve um projeto mal feito, ou nem teve projeto. O negócio foi meio rápido. Um monte de informação que eu tive essa semana. E aí é o seguinte, eu já tive, inclusive, ligação do pessoal da Rede Globo, inclusive. Parece que esse negócio vai para o Fantástico. Eu até achei bom, sabe? Eu falei assim, de repente, se for para um Fantástico da vida desse aí, eu acredito que aí não é nem o deputado Zé Nelto, entendeu? Eu acho que aí sim, de repente, o governo tomaria providência. Porque se for algum problema entre o governo e a empresa, aí o governo tem que tomar providência. Que aí pode o deputado brigar o que for, que não vai resolver, né, vereadora? Então aí, de repente, uma pressão dessa, de repente o governo tomaria providência. E não é só vocês, não. Nós estamos juntos nessa parada.
Obrigado, né? Eu sei que eu falei aqui para todos que aqui estão e aqueles que não estão também vão abraçar essa causa aí. Mas é uma coisa que a gente vê, né, vereadora? Que lá em frente forte Santa Bárbara, lá, só está só o buraco, nem iniciativa de concreto não tem. Então, até quando isso aí vai para frente aí? Isso...
E a população cobra como se nós tivéssemos o poder de resolver uma situação dessa, né? Mas o nosso papel é esse que a gente está fazendo aqui, né?
Com certeza. Então,
vereador Cie, só me dar uma parte. Aquela obra ali é o seguinte, eu vejo, ela é a segunda maior obra importante da cidade de Formosa depois da rede de esgoto, porque vai trazer o desenvolvimento. Obra iniciada pelo governo Bolsonaro, um consórcio de empresas ganhou aquela obra ali, e as empresas geram, eles querem ganhar dinheiro. E eles querem o aditivo da obra lá, baseado, não sei nem quem que é. Mas é um realinhamento de preço. Isso está acontecendo em várias obras no Brasil. O dia que nós estávamos lá em Cabeceira, o Ronaldo Caiado falou isso, a respeito da construção de umas casas lá em Vila Boa. A empresa ganhou a licitação e antes dela iniciar a obra, ela já queria um realinhamento de preço. É o que está acontecendo hoje com a compra das lâmpadas do município de Formosa. A licitação foi em abril do ano passado, a empresa aumentou 30% o material elétrico e a empresa agora quer um realinhamento de preço. E a prefeitura está sem jeito de saber como é que vai fazer, se vai realinhar, se o Ministério Público vai autorizar, se o TCM, e é o que está acontecendo com essa obra. Vamos torcer, e aquele dia, lá naquele evento da Labrisa, da Câmara de Vereador, que eu falei para o deputado Zé Nelto, que a obra estava praticamente parada, que ele tinha que ir no DENIT para resolver a questão do pagamento, não é porque eu sou contra o deputado, não. É porque eu acho da importância dessa obra. E aí o deputado até apelou na hora, ficou nervoso que eu falei isso lá, mas aí depois daquilo, vocês notam que a obra vem realmente com dificuldade. Porque eu quero é que a obra aconteça, porque para nós é importante demais. Aí agora ele colocou na semana passada que já terminou mais o viaduto lá da Avenida 6, no final dela. Que está faltando agora só o viaduto lá do setor de indústria, lá junto com o Exército. Eu queria que fosse verdade, porque o da entrada lá da Santa, o viaduto está pronto, o do Poço São Paulo está pronto. Se tivesse o da Avenida 6 e já pudesse encaminhar a parte de asfalto que vai fazer para passar debaixo desse viaduto, talvez já acelerava a obra. Porque o que aconteceu ali é que está havendo esse problema com as empresas. É isso que o senhor falou aí, procede. O rapaz me mandou ontem um áudio dizendo que a empresa não está pagando os funcionários. E são tão poucos e estão tendo problema de dificuldade. A empresa já até ameaçou parar a obra e largar o serviço e ter que chamar a segunda colocada. Olha o transtorno que isso vai dar para a cidade.
Marquinhos, só um
pois não, vereador Simone.
Veja a importância, é o que eu sempre digo, quem tem clareza tem poder. Nós, enquanto sociedade, a gente se vê enganado, porque vem um e fala, não, vai ficar pronto tal data. Tal obra já está pronta. Então, por que não traz essa clareza? Veja como é importante a gente entender esse processo do consórcio, de realização do projeto, essa demanda que está atrasada, porque tem um adiantamento aí, não sei, um valor que eles querem a mais para executar a obra. Então, a gente precisa realmente saber o que está acontecendo. E é isso que a gente não sabe. Então, a gente fica meio que, como vereador, representante do povo, se sentindo pressionado, sem saber o que falar para o povo, e o povo enganado, achando que vai receber. E não vai. Então, essa clareza que tem que trazer.
É o que eu falei, o deputado tinha que chegar aqui e falar a verdade. Falou, teve um problema, subiu tudo, o ferro hoje é cotado em dólar, ou o petróleo é que move hoje a questão do recurso. Eu estou fazendo a minha parte de colocar o dinheiro no orçamento. Seria importante o deputado vir esclarecer isso. para a população de Formosa. Não dá prazo, não, vai começar agora e terminar amanhã. Nós não podemos dar prazo, porque a obra não é do município, não é do Estado, ela é do governo federal. Se fosse aqui, os bolsonaristas tudo juntassem aqui e falassem, não, vamos resolver isso, igual a senhora foi do ministro Tarcísio. O problema não é do Bolsonaro, o problema não é do Tarcísio, um problema que foi construído devido ao aumento dos preços, é isso que está acontecendo. Nós sonhamos por essa obra, eu não sou contra ela, não. Pelo contrário, eu espero que ela saia o mais rápido possível. Lá em novembro, no Labriso, quando eu falei aquilo, nós já estamos hoje, dia 10 de maio. Olha quanto tempo que essa obra está vindo em pingado. O dia que ele falou lá que tinha 60 homens trabalhando, no outro dia cedo eu fui lá. Cheguei lá, o guarda falou, ó, você não me identifica não, mas a obra está praticamente parada. Nós estamos aqui com 14 funcionários e 8 funcionários já estão de aviso, cumprindo
ordem,
aviso.
Pela ordem, presidente.
Pois não, vereadora?
Existe uma prática, não estou falando que é o caso dessa empresa, né? Não analisei, não fiscalizei a empresa que está fazendo o serviço, mas existe uma velha prática no Brasil, pelo aditivo da obra. A empresa já faz a obra pensando no aditivo. Aí o que, que eles fazem? Eles fazem uma operação tartaruga aí para defasar aí, alega a inflação, reajuste disso, reajuste daquilo, para realmente pegar mais um pedaço do bolo do dinheiro do povo. Então, eu acho que Formosa não está sendo diferente, não. Eu acho que esse aditivo vem sob essa alegação de que há um desequilíbrio econômico-financeiro, né, no momento, por alta das inflações e tudo e tal, mas o fato é que o objetivo final não está sendo feito, que é a finalização dessa construção, e está muito longe de terminar.
Vereador, um minuto para o senhor finalizar.
Eu quero agradecer a todos que contribuíram com a sua fala, e vendo assim que todos estão empenhados em fiscalizar. É o papel nosso aqui do nosso município. Se está no nosso município, nós temos que pegar e ombrar todo mundo. Se é do governo, se é de não sei o quem, se for de fulano, tem que ir para cima, Marquinhos, que vai virar um elefante branco. Igual muitas obras de governo federal que a gente sabe aí que está acontecendo. Então, eu quero aqui deixar de pronto que eu vou estar junto também, vou hoje lá com os trabalhadores para ver realmente, se realmente vai parar ou se não vai. Que se realmente parou, Marquinhos, esse trabalhador de hoje aí pode esquecer, viu? Obrigado, presidente.
Próximo inscrito, vereadora delegada Fernanda. Se tiver mais alguém para escrever, não está aqui. Acho que já todo mundo falou, né? A última inscrita, delegada Fernanda.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas. Hoje, o motivo da minha fala, longe de ser algo que eu gostaria de falar, mas é algo que a gente não pode fugir dos temas, por mais sensíveis que eles sejam. Eu lamento profundamente que pessoas cometam crimes para tentar ocupar essas cadeiras. O Poder Legislativo, ele é a representação da democracia e da vontade do povo. E não adianta tentar inventar qualquer coisa que seja para tentar manchar a reputação de quem se coloca todos os dias diuturnamente na trincheira do combate à corrupção. O que eu posso dizer? Quando você ataca um policial, você faz uma escolha. Eu lamento que pessoas achem que podem cometer crimes contra policiais e saírem impunes. Isso aqui já acabou. Difamar pessoas, espalhar fake news é crime. E os responsáveis, sejam eles quem forem, ocupando quaisquer lugares que eles ocupem, serão devidamente investigados e punidos com todo o rigor da lei. Obrigada, presidente.
Tem alguém para escrever na explicação pessoal ou não? Bora, né? Eu sou diabético, né, mano? Vamos embora almoçar. Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos para a próxima sessão, no dia 11 de maio de 2022. Boa tarde a todos.